Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Convido para tomar assento da cadeira reservada do plenário, Polícia Militar de São Paulo, presidente. Peraí. Presidente municipal do PRTB de Barreto, Marcos Garcia, secretário estadual do PRTB, José Lacerda. Ex-vereador Luciano Alves da Silva. Também convido para tomar reservado o plenário ex-vereador Márcio da Silva Cabral e vereadores eleitos Rogério, Rodrigo e o Rui Júnior. Boa noite a todos. Presidente da ONG Gold Placa, Batata. O Lelê também estiver aí. Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Convido também para o reservado plenário o ex-vereador Maurício Machado. Ata da 14ª reunião ordinária de 2016, em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo desta ata, manifesta. Ata aprovada. Ata da 15ª reunião ordinária de 2016, em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo desta ata, manifesta. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das proposições, indicações, números 044 a 047, 2016.
Indicação número 044-2016. Senhor presidente, vereador que é subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo disponibilizar um profissional bacharel em educação física em todas as academias populares do bairro de Planura. Justificativa. Essa indicação visa orientar os praticantes de exercícios físicos das academias populares, principalmente os da terceira idade, que mais frequentam o local. Assim, aguardo o vereador signatário que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 3 de novembro de 2016. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 045/2016. Senhor presidente, vereador que é subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado o expediente e o excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo realização de eventos esportivos e turísticos no município de Planura. Justificativa. Essa indicação visa propor à Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo a realização de eventos esportivos e turísticos para atrair crianças, jovens e adultos, ajudando também a movimentar o comércio local. Assim, aguardo o vereador signatário que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 3 de novembro de 2016. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação 046/2016. Senhor presidente, vereador que é subscreve, Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado o expediente e o excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo reajuste dos salários dos servidores, independentemente de cargo ou remuneração, em valores e não em porcentagem. Justificativa. Há muitos anos, os salários dos servidores do município precisam de reforma, a fim de adequar os cargos com remuneração. Essa indicação visa reajustar os salários dos servidores em valores e não porcentagem. Exemplo, valor destinado ao aumento de todos os servidores ser dividido em partes iguais, pois assim, quem tem um salário menor terá um aumento maior em porcentagem, melhorando o salário de quem ganha menos. Assim, eu aguardo o vereador signatário, o excelentíssimo senhor prefeito municipal, determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida possível, atender a presente indicação. Plenário 4 de novembro de 2016. Luciano Machado. Indicação 047/2016. Senhor presidente, vereadora que essa subscreve, Célia Soares Lucas, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado o expediente e o excelentíssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de disponibilizar médico pediatra, ginecologista, neurologista e ortopedista nas unidades básicas de saúde e hospital municipal. Justificativa. A presente indicação visa atender a necessidade da população planurense, que necessita de mais especialistas na área de saúde. Assim, aguardo a vereadora signatária que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 7 de novembro de 2016. Célia Soares Lucas.
Projeto de decreto legislativo 02/2016, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Aldo Martins, que passará por uma comissão especial a ser constituída nessa sessão.
Mensagem. Excelentíssimo senhor Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: projeto de lei legislativo número 02/2016. Em caminho, projeto de decreto de lei legislativo visando outorgar diploma de honra ao mérito ao senhor Aldo Martins. Exposição de motivos. No artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Planura, estabelece como requisitos para a outorga de diploma de honra ao mérito que o homenageado tenha prestado relevante serviço ao município ou que nele tenha se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. Entendo que o senhor Aldo Martins preenche os requisitos necessários ao recebimento desta honraria, pois exerceu atividades públicas e privadas no município, como notória idoneidade, funcional e moral no cargo de inspetor de alunos da Escola Municipal João Alves de Paiva. Trabalhou em furnas centrais elétricas, foi topógrafo em várias firmas e, como empreendedor, construiu o Hotel Rio Grande, contribuindo para o desenvolvimento do nosso município, além de ser uma pessoa exemplar que ajuda voluntariamente no aspecto paisagístico de planura, podando árvores e outras coisas. Contando com o apoio dos nobres colegas para aprovação da proposição ora apresentada, subscrevo-me, anexo, currículo vitae. Câmara Municipal, 11 de novembro de 2016. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Consulta aos líderes das bancadas para indicação dos dois membros da comissão especial. Adriano Roberto da Silva, indicação de dois membros.
Do meu bloco, senhor presidente?
Isso.
Ou qualquer um?
Seu bloco.
Luciano e Almezinho.
Fausto Luiz Martins, indicar um membro.
Célia Soares Lucas.
Projeto de lei, decreto legislativo 03/2016, de autoria do vereador Lucas Giovanni da Silva, que concede o título de cidadão honorário do município de Planura, o senhor Elias de Paula Bandeira da Silva, que passará por uma comissão especial a ser constituída nessa sessão.
Mensagem. Excelentíssimo senhor Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto, projeto de lei legislativo 03/2016. Encaminho o projeto de lei legislativo visando a otorgar o título de cidadão honorário ao senhor Elias de Paula Bandeira Silva. Exposição de motivos. No artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Planura, estabelece como requisitos para a outorga de diploma de honra ao mérito que o homenageado tenha prestado relevante serviço ao município ou que nele tenha se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. Entendo que o senhor Elias de Paula Bandeira Silva preenche os requisitos necessários ao recebimento dessa honraria, pois é professor e atleta de judô e jiu-jitsu, que presta relevantes serviços em prol do nosso município, através de projeto social Caminho da Vitória, desde 2012, no qual ministra aulas gratuitas por mais de 100 crianças e adolescentes carentes. Além disso, foi o primeiro pioneiro em trazer o jiu-jitsu para a Planura e, como atleta, ganhou vários títulos renomados nacionais e internacionais e ocupa a 34ª posição no ranking mundial. Contando com o apoio dos novos colegas e para aprovação da proposição, ora apresentada, subscreve-me, anexo, currículo. Câmara Municipal, Planura, 11 de outubro de 2016. Lucas Giovanni da Silva.
Consulta os líderes das bancadas para indicação de dois membros da comissão especial. Adriano Roberto da Silva, indicação de dois membros.
Luciano Almezino.
Fausto Luiz Martins, indicação de um membro.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Projeto de lei, decreto legislativo 04/2016, de autoria do vereador Lucas Giovanni da Silva, que concede título de cidadão honorário ao município de Planura, à senhora Silva Arlir Fernandes Pessoa.
Mensagem. Santíssimo.
Que passará uma comissão especial a ser constituída nessa sessão.
Desculpa aí, senhor presidente. Estou muito afobado aqui. Mensagem. Excelentíssimo senhor Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto, projeto de lei legislativo número 04/2016. Encaminho o projeto de lei, decreto legislativo visando otorgar o título de cidadão honorário ao senhora Silvanir Fernandes Pessoa. Exposição de motivos. No artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Planura, estabelece como requisitos para a outorga de diploma e honra ao mérito que o homenageado tenha prestado relevante serviço ao município ou que nele tenha se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular. A senhora Silvanir Fernandes Pessoas preenche os requisitos necessários ao recebimento dessa honraria, pois instalou na cidade um hotel com elementos rústicos e um cenário charmoso e aconchegante, diversificando as opções existentes e proporcionando para a pessoa um clima de sossego, chamando a atenção de muitos turistas e acomodação de personalidades artísticas, por ser dentre as cidades vizinhas a única que oferece um hotel com essa particularidade. Desde sua inauguração, muitos turistas encontram, através de seu empreendimento, grandes potenciais turísticos na região, trazendo grande benefício para o comércio local. Contando com o apoio dos nobres colegas para aprovação da proposição, ora apresentada, subscrevo-me anexo do currículo vitae. Câmara Municipal de Planura, 11 de outubro de 2016.
Consulta aos líderes das bancadas para indicação dos membros da comissão especial. Adriano Roberto da Silva, indicação de 2 membros.
Luciano e Almezinho.
Fausto Luiz Martins, indicação de 1 membro.
Célia Soares Lucas.
Projeto de lei do legislativo número 013/2016, de autoria do vereador Luciano Machado, que dispõe sobre obrigatoriedade das farmácias, drogarias e unidade mista de saúde em manter à disposição do público para consulta a lista atualizada dos medicamentos gratuitos e a lista de farmácias conveniadas ao programa para distribuição dos medicamentos, a farmácia popular, que passará pelas comissões de legislação, justiça e redação, obras e serviço público, para emitir seus pareceres no prazo regimental.
Planura 4 de novembro de 2016. Excelentíssimo, senhor Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal. Assunto, projeto de lei legislativa 013/2016. Senhores vereadores, anexo, remeto projeto de lei de minha autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias, drogarias e unidades de saúde em manter à disposição do público para consulta a lista atualizada de medicamentos gratuitos e a lista de farmácias conveniadas ao programa para distribuição dos medicamentos farmácia popular. Essa preposição tem como objetivo criar regras que viabilizem maior amplitude nas informações aos pacientes que dependem de medicamentos gratuitos, facilitando para os mesmos a identificação das farmácias conveniadas ao município, bem como consulta dos medicamentos que têm direito, tornando menos desgastante a procura por informações, tanto pelos usuários como para os servidores que diariamente se prestam a cedê-las por ausência de divulgação. Esperando contar com a aprovação da presente proposição, atenciosamente, Luciano Machado.
Projeto de lei legislativo número 014/2016, de autoria do vereador Luciano Machado, que estabelece isenção de taxa de inscrição em concurso público para doadores de medula óssea e de sangue, que passará pelas comissões de legislação, justiça e redação, obra e serviço público, para emitir seus pareceres no prazo regimental.
Planura 4 de novembro de 2016. Senhor Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal. Assunto, projeto de lei legislativo número 014/2016. Senhores vereadores, em anexo, remeto projeto de lei de minha autoria, que estabelece a isenção da taxa de inscrição em concurso público para os doadores de medula óssea e de sangue. As condições exigidas para a isenção total ou parcial da taxa de inscrição nos concursos públicos podem variar bastante. Cada entidade, União, Estados, Municípios e Distrito Federal deve estabelecer as regras em seus concursos por meio de lei. Salvo exceções, todas costumam levar em conta a situação financeira do candidato. A isenção acontece porque o concurso público precisa ser democrático. E para isso é preciso que seja garantido o acesso também das pessoas menos privilegiadas. Este posicionamento está de acordo com os princípios constitucionais da igualdade e da função social do trabalho, além do disposto do artigo 37, do inciso 1º da Constituição, que determina o amplo acesso aos cargos públicos. A situação do sangue, hemoderivados do Brasil, melhorou imensamente após a proibição de seu comércio pela Carta de 88. A qualidade do sangue utilizado é indiscutível. Contudo, o país vive uma crise profunda e crônica de oferta de sangue e derivados. A demanda cresceu vertiginosamente e os bancos de sangue têm sido incapazes de atender aos milhões de brasileiros que necessitam de sangue de boa qualidade em tempo hábil. Da mesma forma, é crescente a demanda por transplantes de medula óssea por parte dos pacientes portadores de doenças hematológicas, malignas ou benignas, hereditárias ou adquiridas que afetam a célula de sangue. A oferta também está muito aquém das necessidades, fato que tem provocado perdas de vida, que poderiam ser evitadas se o país dispusesse de um grande número de doadores. A quantidade de pessoas que realizam concurso é crescente. Atualmente são milhões de brasileiros envolvidos nesse processo. Trata-se, sem dúvidas, de uma oportunidade relevante e estimular pela isenção da taxa de inscrição. Os que realizam concurso e se tornarem doadores de medula óssea e de sangue. Essa medida pode ter um impacto significativo para a redução do déficit de doadores de sangue e de medula óssea. Por se tratar apenas de um estímulo à doação e não haver qualquer cunho pecuniário, esse projeto de lei que apresentamos não fere a determinação constitucional de não comercializar sangue e derivados. Diante do que foi exposto e pela relevância da matéria, esperamos poder contar com o apoio dos ilustres pares para a aprovação desse projeto de lei. Atenciosamente, Luciano Machado.
Projeto número 019/2016, de autoria do Poder Executivo, que cria a política municipal de turismo e dar outras providências, que passará pelas comissões de legislação, justiça da ação, obras e serviços públicos, para emitir seus pareceres no prazo regimental. Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as seguintes proposições. Ah, sim, desculpa.
Ofício número 242/2016, Planura, 3 de novembro de 2016. Certíssimo, senhor presidente da Câmara Municipal de Planura, ilustríssimos senhores vereadores. Assunto: mensagem ao projeto de lei 019/2016. Com os meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste encaminhar o projeto de lei em anexo, o qual cria a política municipal de turismo e dá outras providências. A aprovação é necessária para que possam ser encaminhadas as leis ao Estado de Minas Gerais, juntamente com as demais leis aprovadas ainda este mês de outubro, e com isso garantirem-se os repassos dos recursos do Estado de Minas Gerais. Houve a junção das Secretarias de Cultura, Esporte e Turismo, passando todas a se compor a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, razão pela qual todas as leis que compõem a estrutura administrativa dos sistemas municipais devem ser alteradas para adequar a essa situação e também as exigências dos órgãos estaduais, na garantia do acesso popular às decisões desta pasta, com a reestruturação dos conselhos municipais. No entanto, faltou a criação da Política Municipal de Turismo, cujo apontamento foi feito a tempo de fazer-se a criação da mesma. Nesse sentido, para evitar-se a perda do recurso ao município, ou seja, para resguardar o interesse público envolvido, solicitamos que seja realizada a reunião extraordinária para aprovação do presente em caráter de urgência e urgentíssima, considerando o prazo fatal. Conto com o costumeiro apoio desta casa na aprovação do presente em caráter de unanimidade. Planura, 3 de novembro de 2016. Paulo Roberto Barbosa.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as seguintes proposições. Indicação 044/2016. Com a palavra, autor, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite, público presente, público da internet, novos vereadores, presidente da Câmara, mesa diretora, vereadores eleitos, presidentes de associações, autoridades presentes. Então, essa indicação número 44 aqui, minha aqui, é que tem várias academias populares aqui na cidade e disponibilizando, o senhor prefeito, talvez o ano que vem agora, ele possa disponibilizar de um professor bacharel em educação física, pelo menos uma vez por semana, em cada academia, estipulando um horário para ele ir lá, dar uma orientação melhor para as pessoas que, dos bairros que nela se localizam mais próximos, para ensinar adequadamente um modo de trabalhar o exercício físico e também trabalhar mais intensamente com as pessoas idosas, aí, onde necessita de um apoio maior para a prática do esporte. Com isso, vai melhorar bastante o seu autoestima, sua saúde, melhorias de vida. Conto com o apoio dos nobres nessa indicação.
Indicação em discussão. Indicação em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação 045/2016. Com a palavra, autor. Vereador Carlos Alberto Pavio Nogueira Júnior.
Essa indicação número 45 aqui é propondo para a Secretaria de Cultura, já que unificou agora cultura, esporte e turismo, que realize mais eventos esportivos na cidade aqui, porque a cidade necessita de eventos esportivos, agora, principalmente agora no final de ano, onde pode ajudar as crianças, os adolescentes, os jovens a prática do esporte e pessoas idosas também, veteranos, com torneios, eventos aí, final de ano, que precisa, a cidade precisa se movimentar com o esporte. E turístico também, porque nós somos uma cidade turística, né? Cidade, temos rio aqui maravilhoso, lago, então fazer mais eventos na cidade para atrair turistas e com isso influenciar até o comércio nosso, né? Com certeza aí vai melhorar bastante o movimento da nossa cidade. Conto com o apoio dos nobres.
Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação 046/2016, com a palavra o autor, Luciano Machado.
Boa noite, senhores vereadores, público presente, as autoridades que estão aqui, os funcionários, vereadores eleitos, os internautas e a imprensa. Essa indicação eu estou fazendo, acho que pela quinta vez, todo final de ano eu faço ela, que é pedir um reajuste, porque todo ano a gente está esperando uma reforma administrativa que nunca vem, uma reforma que possa melhorar um pouco o salário, principalmente daqueles que ganham bem menos. Então aqui eu estou pedindo um reajuste de salários, não por porcentagem. Por exemplo, se o aumento que o governo vai dar for de aumentar na folha R$100 mil, pega-se os R$100 mil e divide para todos os funcionários. Ou seja, o funcionário que ganha menos terá uma porcentagem maior de aumento. Então, é uma indicação que eu faço, sempre faço. Eu procurei saber, várias cidades do Paraná fizeram, uma cidade do estado de São Paulo fez. E eu acho, gente, que se temos que procurar uma forma de melhorar o salário daqueles que ganham menos. E se tiver outra forma, bom, mas se não tiver, pense com carinho e vamos ver se tem como. Não vai agradar certas pessoas que ganham mais, mas eu acho que é o único jeito da gente tentar ajudar aqueles que ganham menos. Conto com o apoio dos novos vereadores.
Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Projeto de lei do Legislativo número 011/2016, de autoria do vereador Luciano Machado, que institui no município de Planura o serviço Disque Gestante. Desculpe, deu um pulo aqui. Indicação 47, com a palavra o autor Luciano Machado. Peraí, então nós tá com. Tá. Com a palavra a autora, vereadora Célia Soares Lucas.
Boa noite, nobres colegas, mesa diretora, público presente, vereadores eleitos, visitantes. Essa indicação minha, venho pedir ao prefeito que olhe com carinho pela saúde. Nós temos a unidade básica ali embaixo, que a gente tem sonhos que vire um hospital. Mas com as crises que a gente vem enfrentando, é difícil. Mas que mantém o nosso como vamos falar, o ambulatório, né? Se tem um médico ali na área, ginecologista, nós temos só um que atende várias gestantes. Quantas senhoras não têm reclamado que passa anos sem fazer uma revisão, né? Que é periódica, a mulher tem que estar de 6 meses a um ano passando pelo um ginecologista e tem muitas que vão se passando. Um neurologista em nossa cidade seria bem viável, é urgente, muito urgente, isso aí é de extrema urgência. Ortopedista, nós não temos mais ortopedista. Doutor Plínio vem, mas está dando plantão. Isso é uma desvantagem muito grande para a gente. Então, pediatra, gente, só temos um pediatra, diz que está difícil de achar pediatra. Os postinhos estão assim 15 dias sem pediatra. Quantas crianças que ficam sem passar no pediatra? Às vezes tem até que ir em Colômbia, outra hora desembolsar o dinheiro e pagar uma consulta, né? Quantas pessoas que vivem de salário tem que se fazer o possível, tem que pagar, porque como que fica uma criança sem saber o que ela tem? E farmácia hoje não se medica mais. Então, eu peço aos nobres vereadores que me ajude nessa indicação e que o prefeito também venha acolher. Obrigado.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. Projeto de lei legislativo número 011/2016, de autoria do vereador Luciano, que institui no município de Planura o serviço Disque Gestante e dar outras providências, que passou pelas comissões de legislação, justiça e redação, onde emitiu seus pareceres favoráveis. Projeto em discussão. Com a palavra, o vereador Luciano Machado.
Esse projeto aqui que institui no município de Planura o serviço de Disque Gestante. Eu vou ler aqui o projeto. Artigo 1º, fica criado no município de Planura o serviço Disque Gestante. Artigo 2º, o serviço Disque Gestante ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde e terá por finalidade orientar e prestar informações na área médico-obstétrica às gestantes do município, por meio telefônico, com chamadas gratuitas durante as 24 horas do dia. Artigo 3º, o serviço Disque Gestante orientará e prestará as seguintes informações. 1. A importância do exame pré-natal. 2. Locais de atendimento para consulta, exames e partos. Cuidados pessoais, higiene, exercício e alimentação adequada. Problemas causados por cigarros, bebidas alcoólicas e outras drogas. Problemas recorrentes durante a gestação. A questão da sexualidade neste período. O desenvolvimento do bebê. Informações sobre parto normal e cesariana. A importância da amamentação. Cuidados com o bebê no primeiro mês de vida. Visitas ao pediatra, vacinas e teste de pezinho. Outras informações a critério da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 4º. O serviço de gestante será prestado por meio de telefone exclusivo por pessoas especialmente treinadas para essa função. Artigo 5º. Todas as informações prestadas pelo serviço de gestante serão registradas em boletim próprio, previamente confeccionado pela Secretaria Municipal de Saúde. 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a empresa que opere o serviço de comunicações telefônicas em Planura, visando a efetiva implantação do serviço de gestante. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 dias, contado sua publicação. Então, gente, é um serviço que garante uma gestação, pode garantir uma gestação mais tranquila e que tornaria a vida das gestantes até seu deslocamento ao local do parto mais segura, segurando sua saúde e prevenindo quantos possíveis problemas. Então, é um projeto que pode ser analisado com carinho pelo senhor prefeito e aguardo que ele seja colocado em uso na nossa cidade. Conto com o apoio dos novos vereadores.
Em discussão. Em votação. Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Luciano Machado.
Favorável.
Célio Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Projeto de lei aprovado. Passaremos agora ao grande expediente, onde se encontra inscrito para fazer uso da tribuna livre o senhor Márcio da Silva Cabral, com o assunto gestão pública dos poderes executivo e legislativo. Não. Comunico ao senhor que, de acordo com o artigo 27 do regimento interno desta Casa de Leis, o tempo máximo para a exposição do assunto da tribuna livre será de 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, autoridades aqui presentes, vereadores eleitos, público presente. Eu estou aqui hoje não para denegrir a imagem de ninguém, você entendeu? Mas para falar de legislativo, executivo, do qual já fui parlamentar dessa casa, e essa casa é uma assembleia parlamentar que vem de parlamento, né? Local de debate, de discussões, que vem de encontro com os anseios do povo da cidade de Planura. A gente anda muito, né? A gente anda pela cidade, ouve muitos assuntos e vê e questiona e muitas das vezes até debate com pessoas, muitas das vezes que não tem entendimento daquilo que está falando. E a gente também aprende muito com isso também, porque a gente vai vivendo e aprendendo. E essa casa a gente vem reparando há muito tempo, vem conversando com vários vereadores, do qual essa casa vem sendo prejudicada por algumas gestões do executivo, né? Não só essa gestão, como várias outras que passaram por ali, que não fazem nada porque o vereador não aprova nada, não deixa, não fez nada. No, quando você vem aqui na tribuna e cobra alguma coisa específica na área da saúde, ou do prefeito, ou de prestação de conta, pessoas falam que é política. Então, hoje aqui nós passamos a política, né? Estamos pós-política, tem 4 anos ainda para vir uma nova eleição, mas está vindo aí uma nova legislatura. E eu queria expor, né, meu ponto de vista referente a isso, que essa casa vem sendo denegrida pelos executivos, alguns, vários executivos que passaram por ali, há tempos vem jogando a culpa nessa casa, e muitas das vezes essa casa não reage, e isso vai ficando assim, e várias pessoas aqui, principalmente nessa eleição, foi prejudicada nesse aspecto aí, entendeu? Eu estava andando na cidade poucos dias e uma pessoa falou para mim, falou, a vereadora Celinha, tá vendo? Agora pagou o pato, porque não quis aprovar o asfalto, né? E a gente sabe que isso é uma inverdade, né? Antes aqui, nós tivemos aqui, diz que essa casa não tinha aprovado o asfalto. O asfalto foi aprovado em 2013. Veio ser concluído agora em 2016, né? Veio ser concluído em 2016. E essa casa que ganhou o pato, né? Na realidade, depois o prefeito fez em véspera de eleição, ganhou as suas vantagens e nada acontece. Então nós vemos aqui o seguinte, o vereador Luciano entrou com alguns requerimentos, né, até hoje não foi respondido e não aconteceu nada, você entendeu? Isso é meu ponto de vista, talvez o vereador não venha ensinar nós a trabalhar, não tem ninguém ensinando ninguém a trabalhar, eu estou dizendo que é o meu ponto de vista, eu acho que eu estou com um projeto, acho que vamos somar, vamos formar um grupo aqui e vamos fazer requerimento aqui, protocolar na Câmara e na Prefeitura. Se não for tomada nenhuma providência, nós vamos protocolar e conversar com o promotor. Se não tomar nenhuma providência, nós vamos até BH e protocolar de cima para baixo para ver se resolve alguma coisa. Muitos falam assim, ah, e se investigar prefeito, caçar prefeito, que nem já caçaram vários aqui, diz que é atraso para a cidade. Eu não enxergo isso como atraso para a cidade, não. Até porque se os que foram caçados tiveram motivo para isso, entendeu? Ou de uma forma ou de outra tiveram motivo para isso. Então, eu acho que tem que investigar sim, entendeu? Uma cidade que investe 34% na saúde e chega lá embaixo uma pessoa para tomar uma insulina, não tem insulina, quando é fé, arruma a insulina, não tem o estojo para dar uma injeção. Vou até citar o nome de um aqui que ele me permitiu, o Demétrio, chegou lá uma vez, que deixou congelar a insulina dele, chegou lá, não tinha o remédio. Arrumaram o remédio, não tinha a seringa. Ele arrancou a dele do bolso, a enfermeira profissionalmente, disse que não poderia usar a seringa dele, que não pode mesmo, porque pode ter uma bactéria ali e tudo mais. Aí providenciaram essa seringa. E aqui eu já escutei alguns vereadores aqui, não vou citar o nome dele, até porque, né, ele não me permitiu, mas que chegou lá e já foi mal atendido. Uma saúde que investe 34% e as coisas não acontecem de acordo conforme precisa, e nós estamos no século XXI, eu acho que é uma vergonha, tem que ser tomadas as providências. E eu acho que agora o povo falou, mas você fala e não resolve nada, por que você não denuncia? Então eu estive aqui na Câmara algumas vezes, denunciamos aqui, pedimos para apurar e tal, muitos falaram, não, estamos fiscalizando, vamos fiscalizar, e daqui por diante eu acho que nós temos que tomar atitude, você entendeu? E eu estou aqui conversando com os vereadores, pedindo, alguns já foram reeleitos, vão estar aqui na próxima legislatura, nós temos 3 aqui que estará aqui tomando posse no ano que vem. E eu queria trabalhar junto com essa casa aqui, eu acho que é direito meu, é direito meu cobrar e dever do vereador, você entendeu? E nós vemos que essa praça aqui, eu queria solicitar algum vereador aqui que pedisse o contrato, né, dessa empresa que ganhou essa licitação da praça aqui central, né, o prazo, o cronograma financeiro, para saber especificamente o que foi feito, o que foi pago, e, se possível, as planilhas do objeto do contrato total, né? Para a gente apurar, averiguar isso aí, porque até eu estou aqui com ex-vereador Luciano, doutor Luquinha aqui. Parece que teve aí uma solicitação, se eu não me engano, do prefeito, solicitando 58 mil para o comércio, planura, associação, sindicato, não sei, parece que tem esse assunto. Até eu acho um absurdo, porque veio 297 mil, parece que uns 30 mil de contrapartida, né? A praça está daquela forma, isso aí se torna uma mais suspeita ainda, porque eu não entendo aonde foi 327 mil ali. Entendeu? Então, eu estou com um engenheiro, ele pediu para que a gente viesse aqui, tem mais pessoas que estão cobrando isso aqui, quer saber, o povo quer saber, o dinheiro é do povo, você entendeu? E aqui é os representantes do povo, aqui teve pessoas que votou no Celso aqui, que votou no Marão, e teve pessoas que votou no Faustinho, que votou no Paulão. Então, quer dizer, isso é democracia. Mas o povo quer um atendimento melhor, quer uma cidade mais limpa. Nós vemos aqui uma empresa que foi questionada pelo vereador Luciano, o dono da empresa ameaçou de bater. Na eleição eu escutei dizer que era para deixar um lado da minha cara, que ele ia dar um soco na minha cara. Então eu acho o seguinte, medo de homem eu não tenho, eu nasci homem também, você entendeu? E eu acho que isso tem que ser apurado. Só na época da eleição que essa firma acelerou a limpeza da cidade, que fez verdadeiramente o trabalho que ela tinha que fazer os 4 anos. Isso é uma vergonha para nós. Cidade toda suja aí, 3 anos e meio. Eu espero o seguinte, eu espero, né, eu quero até parabenizar o vice, não encontrei o prefeito, eu quero parabenizar ele. Eu espero que nessa nova gestão as coisas venham a melhorar, entendeu? A saúde aqui, como a Celinha Veloso foi uma batalhadora toda a vida que cobrou da saúde aqui. E as coisas têm que melhorar. Nós vemos lá 6 ambulâncias aqui, como diz o vereador Juninho, que não era 7, era 6. Isso ano passado, que em março desse ano ela ia ver se arrumava um. Onde investe 34%, 6 ambulâncias seminova, parada, criando mato de baixo, que nem poderia criar mato de baixo lá no, na unidade mista de saúde, porque isso aí pode atrair uma dengue lá de baixo, mesmo uma ambulância daquela, tirando peça de uma, passando para outra. Isso aí nós não podemos aceitar mais. É inaceitável essa questão, você entendeu? Aí fala, não, está batendo no prefeito. Não, não estou batendo nem ninguém. Eu estou pedindo que nós venhamos aqui juntar, somar forças, conversar com o executivo, com o prefeito, para que nós venhamos melhorar em todos os sentidos a gestão municipal e que amanhã ou depois não venha cair a culpa somente no legislativo, que infelizmente... nós sabemos aí que o Legislativo tudo aprovou aqui, tudo. Eu debatendo com um cara no banco do Bradesco, eu não aguentei, ele meteu o pau aqui, disse que os vereadores não deixavam o prefeito trabalhar. Falei, meu amigo, se você mostrar um projeto do prefeito que foi rejeitado por aquela casa, que vem de anseios com o encontro do povo, eu vou passar a escritura da minha casa para você. Vou morar debaixo da ponte. Porque essa casa aqui aprovou todos. Todos os projetos que veio para cá do prefeito, inclusive um que eu não... Eu sou até contra aprovar financiamento para o próximo mandato. Isso contraria até a lei de responsabilidade fiscal, que o prefeito entrante não pode pagar a dívida do prefeito saínte. Isso aí eu fico até abismado, porque o Brasil é dessa forma, né? Tem uma lei que pode, né? Ela não pode, não, ao mesmo tempo, numa questão aí, ela abre, né, uma exceção, né? E é isso, né? Deixar aqui, eu queria solicitar ao vereador Luciano, se ele pudesse fazer esse requerimento, ou se ele pode assinar, ou se eu posso assinar junto, alguém aqui, tem muita pessoa que quer assinar, se for preciso assinar, fazer um baixo assinado, pedir aí todas as documentações dessa empresa que reformou a praça aqui, entendeu? Nós temos aquele poliesportivo lá embaixo, veio 86 mil, o pintor foi pago 8 mil, acredito que foi uns 8 de tinta também, e houve uma reforma de pedreiro lá, mais uns 20, veio 86. Então, nós precisávamos averiguar, essa praça aí, vamos começar pela essa praça aí, porque se está pedindo mais 58 mil para concluir algumas questões, se torna uma questão muito suspeita. Eu até não acredito que nós precisamos aí dessa documentação específica, aí procurar uma pessoa aí para fazer essa documentação, solicitar, protocolar aqui nessa casa e no executivo. E eu queria pedir cópia dos protocolos que o senhor fez referente ao contrato dos advogados aqui, né? E se o senhor pudesse ceder para a gente essa cópia, que não foi atendido, né? Dentro do prazo regimental. Porque eu acho muito estranho, até nós temos aí a Anvale, né? Que veio uma verba do asfalto aí, do financiamento, 2 milhões de reais. Asfaltou todas as ruas aí que foi necessário, tudo mais, né? Ficou de 2013 para 2016. houve uma verba do tenente Lúcio de 280 mil, né, de recap. Mas o que eu acho estranho é o seguinte: essa empresa, nós somos filiados, ela paga aí mensalmente aí uma taxa aí para ela, para nós ter direito àquela máquina já de asfalto, rolo compressor e tudo mais. E nós vemos aí um asfalto, foi utilizado aí, o cara que fez ali a topografia de planura, né, mas foi, foi pago pela Anvale. E vários maquinários da prefeitura que veio aí, comprou o cascalho aqui do Herculino, todo mundo sabe, os maquinários da prefeitura que fez todo o trabalho lá para fazer uma terraplanagem lá, né, ajudou em tudo mais e tal. É uma questão que eu acho estranha, eu não estou questionando isso não, mas a praça eu queria ver se a gente conseguir essa documentação, tem muita gente aí, o povo, né, é o povo que quer, e a gente queria ver se fazia essa petição aí, para a gente protocolar no executivo e ver se a gente conseguia isso aí, para a gente analisar, e até mesmo o seguinte, se tiver perfeito, tiver legal, se tiver tudo lá, nós vamos parabenizar o prefeito também, nós sabemos cobrar e parabenizar também. Só isso, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores, público presente. Boa noite a todos.
Obrigado pelas palavras, Márcio Cabral. Encontro também, para fazer uso da tribuna livre, o ex-vereador Luciano Alves da Silva, com o assunto saúde pública.
Senhor presidente, tem como fazer um comentário rápido da palavra do Marcinho?
Palavra do vereador Luciano Machado.
Quero te parabenizar mais uma vez, Márcio. Seu papel de cidadão, como sempre, bem feito aqui. Eu quero pedir ao senhor presidente que, através do advogado da Câmara, envie para a Justiça, para a promotoria de Frutal, a resposta que o prefeito vem dando para os requerimentos. Que é uma resposta que humilha muitos vereadores, que ele dá uma resposta que é o seguinte: não temos funcionário suficiente para tirar cópia de documento. Eu gostaria que o senhor presidente enviasse para a promotoria pública essa resposta que vem dando para os nossos requerimentos. Porque o Marcinho está certo, a gente tem sim que defender o povo, defender a cidade e ver o que está errado sim. Porque eu acho um absurdo um deputado mandar quase 300 mil reais para a reforma de uma praça. A reforma parece que não acabou. E você vê um Silvio Ortiz, um funcionário aposentado, trabalhar de voluntário. Isso é a maior falta de respeito com a cidade e com o povo. Por quê? Porque uma reforma bonita daquela, uma reforma que veio 300 mil, a prefeitura disponibilizar dois zeladores numa praça, pelo menos, guarda direto, eu acho que é rir da cara do povo da nossa cidade. Ali tem que ter pelo menos um ou dois zeladores. E cuidar mesmo. A gente custa ganhar as coisas para deixar acabar. Do mesmo jeito, os poliesportivos, coloca gente para ficar, para cuidar mesmo, cuidar de verdade. Senão, todo ano é 50 mil para um poliesportivo, 50 mil para uma quadra, aí não tem jeito, aí o dinheiro não dá. Então, senhor presidente, eu gostaria que o senhor enviasse a resposta que a prefeitura vem dando para os requerimentos. A gente faz um requerimento, a resposta vem essa. Aí o que acontece? A gente é obrigado a fazer outro requerimento. Aí, primeiro eles usam uns 15 dias, depois tem mais 15 dias, aí a gente é obrigado a fazer outro requerimento, e vai desse jeito. Como se diz, isso aqui é tirar sarro da cara de vereador também. Só isso, senhor presidente. E parabéns, Marcinho.
Senhor presidente, como líder do prefeito, gostaria de falar um minutinho também. Luciana, tá certo, nós aprovamos seus requerimentos, mas ele disse a você que estava à disposição, na hora que você quisesse, na prefeitura, para acompanhar a assessoria dele, te mostraria as respostas.
Como é que... Uma coisa, Celso, é a gente eu ir lá e ver, não é assim. Eu quero que o advogado, quero que envie para a Câmara. Mas
você teve de acordo com ele?
Eu não posso vir lá
e... Você teve de acordo com ele, você falou, hora que der eu vou lá,
não,
então a gente vê então.
Aí. Não, nunca falei isso. Eu falei que eu nunca poderia ir lá tirar um documento, que eu não entendo. Como que eu vou tirar um documento que eu não entendo? Quem tem que entender é o jurídico e as pessoas especializadas.
Mas ele disponibilizou não. Você com o jurídico desta casa para ir lá, ué.
Não.
Ficou à disposição.
Não, foi isso, não. E não, eu gostaria que... É falta de respeito, Celso. O prefeito é obrigado a enviar documento. Tanto é que quando eu estava como presidente aqui, eu poderia ter processado o prefeito por improbidade administrativa, por falta de envio. E eu ouvi os companheiros para me dar um tempo, para me dar uma chance para o prefeito, que ele não enviava e nem respondia. E eu confiei, o maior erro que eu tenho na vida, esse erro eu vou carregar para o resto da vida. Eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. Hoje eu vou ser sincero, senhor, eu arrependo. Porque...
Luciano, e eu tenho certeza que se você fazer o requerimento da praça, a gente vai votar sim favorável a ele, e ele vai dar resposta sim. Tenho certeza que vai dar resposta para você, em mãos, porque eu tenho certeza que um ex-prefeito tem transparência e gastou sim naquela praça e vem gastando, tem muita coisinha para fazer ainda. Eu confio muito nele, senão não estarei aqui defendendo ele. E quero dizer ao senhor Márcio Cabral também, que ele mesmo citou que você gosta de transparência, né, na cidade, ex-vereador dessa casa, defendeu até o prefeito Mário José Ferreira na época, que foi cassado. E eu só não entendo como que você está querendo tanto fiscalizar o prefeito, sendo que ele é transparente, tudo mostrando em documentação, no transportal da transparência, está lá para todo mundo ver. E eu não entendo como que você apoiou um prefeito ex que já foi cassado nessa cidade. Ficou inelegível por 8, 12 anos, subiu no palanque com ele, e agora vem falar que o Paulo Roberto Barbosa é desonesto, que está gastando, que gastou 86 mil lá embaixo, a verba do polo esportivo lá embaixo foi 70 mil, teve reforma de banheiros, não foi só de pintura de 20 mil reais, não, teve reforma de banheiros, estava tudo destruído, hoje está lá funcionando perfeito de baixo e o de cima. Você tem que falar dos 12 anos do polo esportivo lá em cima, que prefeito nenhum acabou ele, que na época do Narcio, onde o Chico, a Célia e o Falso buscou uma emenda de 200 mil e ele soube aplicar esses 200 mil na reforma do ginásio lá em cima, e hoje está funcionando o ginásio lá embaixo e o lá de cima. Então eu acho sim, que o prefeito tem bastante transparência sim, e hoje está aí concluído o asfalto, o recap, sim. Não foi porque deixou para a última hora da eleição, não, porque teve impedimento de documento de cascalho, ele correu atrás, e está aí a obra tudo concluída, se Deus quiser vamos concluir mais, vai começar 2017 aí, vem novos vereadores, tenho certeza que eles querem trabalhar para o Planura, e a gente vai trabalhar junto, dar continuidade no trabalho que a gente fez. Realmente, nós não votamos contra projeto nenhum, alguns projetos não foram feitos porque não deu tempo, mas tenho certeza que vai continuar a gestão dele, dar continuidade aos trabalhos, porque eu confio muito no Paulo. Não é porque eu fui reeleito, não, mas graças a Deus eu vou poder trabalhar junto com ele sim, e eu confio nele e ponho a mão no fogo por ele. Eu sou o líder dele e defendo demais, porque Planura desenvolveu muito sim esses 4 anos, e tenho certeza que quem morar aqui os outros 4 anos vai continuar vendo bastante obra, porque graças a Deus meu nome já está em 10 obras realizadas.
Peço o Márcio da Silva Cabral, peço que não se exalte aí, vamos dar prosseguimento na reunião. Senhor vereador Luciano, o doutor Henrique está aí à disposição desta casa para todas as atribuições, não só da mesa diretora, mas sim de todos os vereadores, e o que tiver no regimento e foi descumprido, o senhor tem toda a liberdade para conversar diretamente com ele, se caso teve algum prazo regimental que foi estourado. Convoco o senhor o Luciano Alves da Silva aí, fazer uso da tribuna. Comunico que, de acordo com o artigo 27 do regimento interno dessa Casa de Lei, o tempo máximo de exposição do assunto da tribuna livre é de 10 minutos. Com a palavra, o senhor.
Boa noite, senhor presidente. Lucas Giovanni, Almezino, vice-presidente. Meu grande companheiro Carlos, né, Carlos? Estamos aí para 2018. Arrebentar aí com o PR Elton Freitas, com dobradinha com o Arnaldo, né? Meu grande companheiro Celso, cabeleireiro, meu cabeleireiro particular, Chico Velho, nosso grande líder aí, tem frente futura para prefeito, Célia Veloso. Eu quero te dizer, Célia, que eu também fui derrotado nas urnas e a luta continua. Nós nunca devemos desistir em momento algum, e 2020 está aí de novo para umas novas eleições. Trabalha bastante, né? Luciano, meu grande companheiro particular, amigo, né? Que honra tenho de ter teu nome, Luciano, Fausto Martins, nosso advogado, Adriano, né, Fornaia, foi candidato, concorreu a vice-prefeito com Márcia Ferreira. Parabéns, porque eu te acompanhei. Não é fácil a jornada política, é 24 horas. Você sempre sorrindo na madrugada, cedo, à noite, de dia, abrindo seu sorriso. Parabéns pela sua legislatura, pela tentativa de ser vice-prefeito. Você tem um potencial muito grande. E nosso grande amigo Almezino e Lucas Giovanni, finalizando aqui. Eu me inscrevi há 2 semanas atrás. É interessante saber, porque é fácil subir aqui e falar mal. Mas a gente tem que analisar o ponto também da questão nacional, de como está o Brasil, em questão da saúde, se está boa, se está ruim. Se alguém já morou fora, já foi para o Ceará, já foi para Rondônia, já foi para Manaus, já foi para Roraima, já foi para a capital de São Paulo, já precisou de um médico na capital de São Paulo. Alguém, se alguém já foi, ou se alguém nunca descolou de planura, precisa de recurso em algum lugar e às vezes não reconhece, entendeu? Então, o que falta em planura? Primeiro, preencher a casa do legislativo, que ninguém vem aqui, tá certo? Eu gostaria também de agradecer ao grupo que está me vendo na internet, é da Amway dos Estados Unidos, e agradecer ao Namir, a Cristina, né, o pessoal do Ceará, São Bento, Maranhão, que estão em Uberaba. E é muito fácil. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas não sabem ler. Chegou a informação no meu consultório, no jornal, olha que bonito. Prefeito Paulão e secretários buscam recursos e benefícios em BH, buscando trevos, melhorias, qualidade de vida. Isso é interessante. Todas as vezes que eu fui nas madrugadas no posto de saúde, eu fui muito bem recebido, com lavagem intestinal, gente bebendo medicamento controlado, e tenta o suicídio. Meu relógio biológico não tem hora. O mesmo horário que é 8 horas, é 6h, é 4h, é 6h, é 10h, é 12h. Eu sempre fui muito bem recebido. Então, vamos aprender a valorizar as nossas coisas que nós temos, em questão de medicação, de dentista, de médico, de saúde, de limpeza pública. Vamos aprender a valorizar o que a gente tem, porque nós temos a preciosidade de ter um excelente prefeito atual, e eu sou oposição pura, junto com o Faustinho, com pretensão política futura, e eu te acompanhei, vou te acompanhar no futuro. Serei do seu lado, como um vereador, um candidato, mas reconheço os méritos que Paulão Barbosa tem. Essas são as minhas palavras, são simples, humildes. Muito obrigado a todos.
Ô, Luciano, se algum vereador quiser fazer alguma pergunta... Então, eu te agradeço aí pelas suas palavras. Obrigado. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Celso Luiz Martins.
Boa noite, público presente, ouvintes dessa casa, funcionários dessa casa, nobres edis, futuros vereadores de Planura. Autoridades presentes, parabenizo vocês pela usa da tribuna, principalmente o Luciano, doutor Luciano, pelas palavras, pelo reconhecimento do nosso atual prefeito, que vem demonstrando muita transparência e trabalho. Parabéns, Luquinha, faça igual você fez hoje, sempre. Vem aqui para você. Outras vezes você pegou a tribuna no começo do mandato dele para fazer as críticas construtivas. E hoje você reconheceu o trabalho em 4 anos e veio aqui parabenizar. Te parabenizo também por você ser um excelentíssimo dentista na nossa cidade e que continua sempre assim. A gente precisa de pessoas que vêm aqui dar ideias ou que reconhecem o nosso trabalho. Você já foi ex-vereador, Márcio também, Márcio Cabral também. Nós somos muito criticados mesmo, mas só quem está aqui vê que a gente não atrapalha o prefeito trabalhar. Parabéns e boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite a todos de novo. Parabéns o Márcio Cabral por ter usado a tribuna. Faça sua crítica construtiva, sim, que o prefeito possa escutar e e dar seguimento. O Luciano também, meu amigo Luciano também, parabenizo também pelas palavras aqui. Faço isso mesmo, não só vocês dois, mas todos moradores planenses, porque essa casa aqui fica muito vazia. Eu quero aqui deixar aqui meu pesar, sentimento ao meu saudoso tio Gilberto Paiva, que faleceu em Uberaba dia 5 e foi sepultado ontem aqui em Planura, às 10 da manhã, no qual ele foi vereador do segundo pleito legislativo de Planura, no período de 1967 a 70, e foi uma pessoa muito importante para o município de Planura, porque muitos de vocês talvez não conhecem ele, mas ele foi engenheiro do DNR, chefe aqui nas obras de várias, entre Uberaba, Araxá, na 262, e algumas até Belo Horizonte. Foi engenheiro-chefe do DNR de Goiás, e também ele fundou o diretório acadêmico da Faculdade de Engenharia do Triângulo Mineiro, sendo o primeiro presidente. Pessoa importante também, montou aqui o primeiro porto de areia, extração de areia aqui em Planura, né? No qual eu fiquei muito triste ontem, mas Planura perdeu uma pessoa que ajudou bastante o município, onde também fez o primeiro loteamento aqui, o Vila Paiva, do bairro Vila Paiva, que levou o nome da nossa família, da família. E eu quero que a Câmara depois possa, senhor presidente, levar uma carta à família deles, que estão enlutadas, né? O nome do nome dos vereadores aqui desse mandato atual, para homenagear essas pessoas, que eles ficarem muito agradecidos, né? Peço que o senhor possa depois vir com um advogado, como é que faz. A gente ficaria muito feliz com esse conforto. Desejo que a todos presentes uma boa noite, novos vereadores que foram eleitos aí também, que eles possam já habituando essa casa e ajudar. Com isso, dando seguimento aos projetos, às indicações que nós fizemos nesse mandato, para que possa contribuir para uma nova administração, que seja uma administração que sempre, cada passo, melhore cada vez mais para a nossa querida Planura. Boa noite, meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Adriano Roberto da Silva.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, público presente, aos companheiros aí, as autoridades fora, imprensa escrita e falada, funcionários da casa. Queria parabenizar o Marcinho, o Luciano, o dentista, por ter a coragem de vir mais uma vez e usar a tribuna. Eu sempre costumo dizer que essa tribuna é uma tribuna livre, o nome já fala, tribuna livre, todo cidadão tem direito de usar, mas poucos têm coragem. Eu admiro a quem tem coragem. O Marcinho está sempre aí, cobrando os seus direitos como cidadão, o Luciano também várias vezes. Estou no vereador de segundo mandato, tenho 8 anos aqui nessa casa, vou enterar. E várias pessoas vieram aqui cobrar. E a gente é taxado quando cobra. Lógico, o prefeito aí tem seus méritos, sim, não vamos radicalizar e falar que não tem transparência, mas todo mundo, quando entra na vida pública, ele tem que ser cobrado, embora esteja sendo transparente ou não. Então, Celso, eu só não concordo quando você disse para o nosso companheiro Marcinho como que ele teve coragem de apoiar um prefeito que já foi cassado. E aqui é sabido por todos que o senhor já acompanhou esse pessoal há muitos anos. O senhor foi candidato, inclusive, umas 3 ou 4 eleições do lado deles. Então, assim, eu só acho, não concordo com essas palavras. E política é uma democracia. Todos têm direito de ir e vir e escolher o seu caminho. Então, se fosse assim, pensar que o Paulão é o honesto, todo mundo tem que votar nele, não. Depois eu te concedo a palavra. E ficou provado que Planura, metade Planura está partida ao meio. Ficou provado, lógico, que ele foi reeleito, tem seus méritos, mas ficou provado que a metade da Planura não concorda com o seu mandato, tem as coisas certas, mas também tem as coisas erradas. E a gente está aqui para cobrar. E a gente foi taxado nesse mandato... Como diz o vereador companheiro Luciano, como um palhaço, porque todas as vezes que a gente cobra, a gente é taxado como oposição, sendo que não fomos. Naquele mandato passado, o que fizemos para colocar esse rapaz lá, e a gente não teve o respeito. Porque se falar assim, ah, mas pode ir lá o vereador, pode ir na prefeitura que está à disposição. E outra, não vem falar que não tem funcionário para isso, que isso é piada. É mais uma vez brincar com a cara da Câmara Municipal. Falar que não tem funcionário, que contrate então, mas a gente sabe que tem. É porque não quer fazer, usar o direito do vereador que tem de solicitar os requerimentos que ele tenha por obrigação de enviar. Porque você já pensou se a gente for falar assim quando ele mandar um projeto, falar assim, não, então não manda não, vem aqui na Câmara pedir para os vereadores aprovar, aí seria a mesma coisa então. Então ele não respeitou essa Câmara do jeito que tinha que ser respeitado, não respeitou, isso é sabido por toda a população, a gente foi taxado esse mandato inteiro como estrovar o prefeito trabalhar, que atrasou o asfalto, o vice-prefeito sair aí para a rua falando que era culpa da Câmara, entendeu? Que não aprovou o asfalto, sendo que é sabido por todo mundo. Eu falo porque uma pessoa na campanha agora, lá de cima, me falou que ele vai para os pontos de madrugada e falou várias vezes, quando não saía com a população, cobrava o asfalto. Vieram várias pessoas nessa Câmara cobrar o porquê que o asfalto não saía, sendo que a verba estava 3 anos na conta, e ele saía falando que a Câmara que estrovava. Agora o vereador não vai sair de casa em casa desmentindo o que eles falam. Então essa é a verdade. Foi mandado, a gente provou todos os projetos, nenhum foi rejeitado, nenhum. Eu desafio qualquer um cidadão planurense que vem aqui e mostra um projeto que foi rejeitado nesse mandato do Paulo Barbosa. A não ser um de R$700 mil, que ele queria endividar mais ainda o município. Eu parabenizo o seu presidente de não ter colocado aquele projeto em votação, porque ele me chamou no gabinete dele, pediu ele, o secretário Alessandro, me pediu que eu convencesse, que eu conversasse pela amizade que eu tenho com o presidente, que eu conversasse com ele naquele momento, que ele precisava desses R$700 mil, que não dava para terminar, para fazer o asfalto solidário. E aí está aí a prova, a gente não colocou esse projeto, eu fui, a gente foi almoçar lá no irmão, conversei com ele, e naquele momento eu era a favor de colocar, de aprovar mais os 700 mil. Graças a Deus, alguém tocou na mente do presidente naquele momento que ele não quis. E aí está a prova, que o prefeito e o secretário falou para mim que precisava dos 700 mil para fazer o solidário inteiro, porque os 2 milhões não dava. Aí não foi aprovado, não foi nem colocado em votação esse projeto, e a prova está aí, ele fez, não só fez o solidário inteiro, como todas as pontas de rua, dali para baixo dos condomínios, que está aí para todo mundo ver, a rua do centro sendo asfaltada, caçando um palmo de terra para jogar asfalto. Então, se a gente tivesse aprovado esses 700 mil, seria no mínimo suspeito. Mais 700 mil que ele falou da boca dele para mim, mas seu secretário, que não dava para fazer o solidário, e deu fazendo asfalto até em véspera de eleição, até de noite. Então, gente, não vem querer falar que ele não é o único honesto, não. Honestidade é obrigação de todo cidadão, e ele não é o único honesto nessa cidade, não. Tem seus méritos? Tem, mas tem suas falhas, e muitas, e são muitas as falhas. E ele não respeitou essa Câmara de Vereador como devia ter respeitado. Companheiro dele, aqueles que não foram eleitos do lado dele naquele momento, foi companheiro até o último dia e está sendo até hoje. E ele não respeitou. Então, senhor presidente, a gente tem que desabafar até hora, porque eu concordo com tudo, você está no seu direito, você é o líder dele e está aqui para defender ele. Confia nele. A gente também confiou.
Nós todos confiamos.
Todos nós confiamos.
Voltamos, né?
Só que a gente tem que cobrar, porque não é porque que ele é honesto que ninguém vai falar nada para ele, não, que ele, tudo que mandar aprovar e não comentar nada. Isso foi o que a gente fez, isso foi um dos erros dessa legislatura, minha, da minha parte, vou falar por mim, de muitos aqui, de não ter cobrado mais a fundo. E aí, quando o vereador cobra um direito de um funcionário, como um companheiro que foi o Luciano, ainda foi processado. Então essa é a falta de respeito, isso que indigna a gente, indignou e vem indignando sempre por esse mandato do Paulão. Agora, nada contra a pessoa dele, é uma ótima pessoa, é uma pessoa transparente, é, mas tem suas falhas e muito. E tem que ser respeitado. A gente respeitou ele, e ele não respeitou essa Câmara, como devia ter respeitado. Então essas são minhas palavras por hoje, senhor presidente, que até a última reunião tem mais coisas para falar, que eu preciso falar, preciso agradecer muita gente, preciso agradecer muitas pessoas que confiaram em mim nesses dois mandatos que eu estou terminando, companheiros que eu fiz, que já tinha, e companheiros que eu fiz na política. Então hoje eu sou muito grato de ter participado dessa casa aqui, de estar participando, né, até 30 de dezembro, de estar participando e ter contribuído muito pelo desenvolvimento, acreditando em todos aqueles prefeitos que passaram por lá enquanto eu estive aqui. Só que a gente, o que é verdade, a gente tem que falar. Tem que falar. Ele, a gente não foi respeitado o jeito, da maneira que devia ser respeitado. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
O senhor me dá a palavra nisso?
Sua
palavra. Nobre Edil, não desmerecendo a votação que você esteve. Foi, a eleição foi bonita, foi 707 votos, 10% dos votos votados. É lógico que a metade da população votaram em vocês, praticamente. Não citei para você, eu só defendi o Paulo porque é o que eu penso dele. E o Márcio estava do lado do Mário, que já foi cassado, e onde ele pagou, né? Pagou a cassação dele ficando elegível por 8 anos. Não tiro o mérito do Marão, portanto, teve um projeto aqui do Tribunal de Contas, você lembra muito bem, que eu votei favorável ao Tribunal de Contas, porque eu não voto contra o Tribunal de Contas, né? Até o Luciano votou contra o Marão, contra o Tribunal de Contas, né? E estava no palanque dele, não critiquei hora nenhuma, só critiquei o Márcio Cabral agora, porque eu sou o líder do Paulão, e ele falou que o dinheiro da praça, né, sumiu, né, que não, onde gastou tanto dinheiro, quer dizer, ele está acusando que o prefeito está desviando verba. Eu acredito que isso não está acontecendo. Então, isso é uma acusação muito grave, falar que lá não ficou 326 mil, sendo que eu sei que foi 297, né? Aí está falando que teve 30 mil de contrapartida. E cadê o dinheiro que só fez umas plantinhas lá, né, tal? Então, eu estou falando que não está existindo isso. E, portanto, que ele teve no palanque de um prefeito que já foi cassado. Muito pior, né, do que eu defendendo o Paulo agora. É isso que eu nem veio na minha cabeça, nem lembrei que você era vice, você me desculpa, mas é igual você falou, concordo, metade da cidade votou em vocês, só que eu acho que ele não desvia verba. A gente votamos em todos os projetos, se ele fosse desonesto, nós tínhamos percebido desde o começo e estaríamos votando contra, então não teve isso. Agora, não sei o lado aí que você fala que ele não respeitou essa casa, eu acho que respeitou, porque nós todos votamos do começo ao fim sem atrapalhar o município. Hein? Então é isso que eu penso. Me desculpa aí pelas minhas palavras, mas era por Márcio Cabral só, falando que o Paulo está desviando verba da praça. Só isso aí, desculpa.
Vereador Celso, eu não ouvi hora alguma, não é defendendo também o Márcio Cabral, mas ele hora alguma falou que o Paulão está desviando verba da praça.
Não é desviando. Onde fala que cadê o dinheiro? 300 poucos mil.
Não, o senhor existe. Tem que entender que, assim, o vereador, o povo, a população tem o direito de requerer números, requerer onde foi gasto. É essa a forma de pensar. Não é dizer que ele desviou, que ele roubou ou algo do tipo. Não. É só trazer a resposta. O senhor, como líder do prefeito, não pode responder por ele. Então, quem tem que trazer a resposta, como o Márcio da Silva quer as documentação, alguma coisa, vai ser feito um requerimento, beleza, só traz a resposta, mais nada, não precisa de ficar falando por ele. Beleza, o Marão foi caçar tudo, Paulão ganhou, graças a Deus, bom demais, mas assim, não é um jeito de ficar voltando ao passado, porque o cara foi caçado, por causa disso ou aquilo. O momento é agora, o prefeito é o Paulão, é ele que tem que responder. Eu sou do lado do Paulão, tudo, mas assim, nós somos vereadores também. Nós não pode ser cego de pegar e falar assim, não, vamos lá, faz um requerimento. É só o Paulão responder sem problema algum.
Senhor presidente.
Entendeu?
Desculpa. Não. O senhor está certo mesmo, eu vou aprender nos próximos 4 anos.
Isso.
Vou aprender a defender e esperar em documentos, né? A resposta, isso, né? Tá isso. Certo. Desculpa aí, senhor presidente,
eu
atropelar as palavras, é porque realmente eu sou fã de carteirinha do Paulo Roberto Barbosa, porque o Pranoro vem crescendo muito com ele, e a gente, graças a Deus, deu certo mais uma vez aí. Desculpa, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Célia Soares Lucas.
Boa noite, novamente. Quero parabenizar você, Márcio Cabral, pela sua coragem, por ser um filho de Planura, e está sempre aqui nos dando apoio. Aprendi muito nesses 4 anos que sentar nessa mesa não é só assinar papel. É ser mãe, ser dedicada, ser filha de planura. O pouco que eu fiz, fiz com maior zelo, com maior cuidado, com maior carinho. E assim vou continuar fazendo. Não porque está vencendo esse mandato, eu vou cruzar os braços. Vou correr pelas ruas, vou trabalhar como sempre trabalhei, ajudando o próximo. E talvez, quem sabe, na próxima, 2020, sairei candidata novamente. Não sei se minha saúde vai estar perfeita, a gente pode estar debatendo com isso. Quer dizer aqui que a gente deveria ter cobrado, sim, mais do prefeito. Agradecer você também, Luciano, pelas suas palavras, pelo cidadão que você é, sempre está aqui usando tribuna, né? Às vezes até acordando a gente um pouquinho do esquecido. Então, o que eu venho a dizer é o seguinte, a gente deveria ter sido mais enérgico, cobrasse mais dos vereadores. Passamos 4 anos aqui de vaquinha de presépio. Passamos 4 anos aqui aprovando. E às vezes a gente via o Paulo, quando ele chamava a gente no gabinete, ele nunca veio aqui para nos ouvir, para assistir uma reunião da gente ou para ver o que está acontecendo. Quantas indicações, quantos projetos, ele chegou aqui de goela abaixo para a gente, da gente ter que fazer extraordinária, estudar caso, né? Então, deveria ter cobrado sim mais. O solidário deveria ter feito sim em 2015, deveria sim ter feito em 2014. Eu tenho muita tristeza, eu tenho muita indignidade de saber que ali se rolou 160 votos meus. Foram dali que saiu. Então, pessoas às vezes não vêm aqui, não assistem, não vê a internet, não vê um jornal, o que é o nosso trabalho, o que a gente tem feito. Jamais, jamais eu queria que Planura tivesse na situação que está. Tem ruas assaltadas, tem ruas emburacadas, e aquele solidário ali, eu tenho um terreno ali perto. Ali eu tenho um alqueire e meio. Imagina eu não querer que assalta ali, divisa ali, meu terreno vai valorizar, né? Então, essa história, já passamos aqui, já falamos isso 2, 3, 10 vezes isso. Então, eu fico muito indignada de saber que meu nome rolou ali, que eu que não quis aprovar os 700 milhões, os 700 mil para asfalto. Jamais um vereador, dois, três, quatro vereadores, minoria, não veta projeto, gente? Aonde está a cabeça do nosso planurense? Minoria não veta projeto. Jamais eu ia fazer isso. Portanto, é que eu pedi para o presidente, presidente, vou pedir vista, vamos fazer uma reunião amanhã com o nobre vereador, vamos ver o que é melhor para isso, vamos ver se podemos votar na extraordinária tarde. Você viajou, Luquinha, deixou a Mesina encarregado disso, a gente ficou aqui várias horas debatendo com o jurídico estava tirando dele da reta, eu não vou tirar o meu? Não, jamais, do jeito que eu entrei naquela porta, eu quero sair livre de problemas de justiça. Mas isso aí acontece e a gente tem muito que aprender e aprendi muito com esses 4 anos. Mas deixo aqui as minhas palavras, que nunca vou deixar de olhar por nada nessa cidade. Vou estar sempre aqui na Câmara, vou estar sempre ouvindo nobres vereadores, assistindo as reuniões de vocês. Agradeço cada um o carinho que tiveram comigo quando viajei com vocês. E tudo isso a gente é um aprendizado. Mas, Luquinha, a gente precisa ser mais cobrador, a gente precisa ter mais olhos voltados pela nossa sociedade, porque muitos nessa campanha me perguntaram o dinheiro que veio para a saúde, aonde foi. Na gestão passada, quando foi a eleição para eleger o Paulo, há 4 anos atrás, tinha uma verba para um ultrassom. Ela chegou a mencionar isso numa cartilha que tinha comprado esse ultrassom. E passamos 4 anos sem ultrassom. Nós não cobramos esse ultrassom. Nós precisamos urgentemente de um raio-x lá embaixo. Planura precisa desses médicos que eu pedi nessa indicação e de um raio-x. E de gente competente, gente que sabe trabalhar, gente que cobra da secretária da educação, que cobra do senhor prefeito e que cobra sim. Por que que nós não temos... É um médico adequado, um ortopedista. Nós temos ortopedista dando plantão, gente. O ortopedista deixando de fazer o trabalho dele para fazer plantão. Às vezes passa por ele um quebrado e fala, amanhã você procura frutal. Enquanto ele poderia estar diagnosticando e receitando alguma coisa ali melhor. Então precisamos sim voltar os olhos, nobres vereadores eleitos, cobre sim, porque a saúde é a coisa melhor que nós temos. Saúde e educação precisa ser cobrado. Então essas são minhas palavras, Luquinha. Então eu deixo aqui esse pedido, que o prefeito Celso venha a ver essa indicação minha mais uma vez, que eu já joguei essa indicação uma vez, um ano aí atrás, que ele venha pôr esses médicos, que procure médico, que pague o que possa pagar, mas que venha ter médico na unidade para ter um bom atendimento. Obrigada a todos.
Com a palavra, o vereador Luciano Machado.
Fazer um comentário rápido, que serve também para os novos vereadores que estão entrando, que os que estão aqui já estão cansados de saber. Eu acho o seguinte, se vereador não cobrar, não fiscalizar, eu acho que pode fechar a porta, né? Aí pode fechar, já não precisa ter câmara, não. Porque uma das funções principais nossas é isso, fiscalizar e cobrar, ver onde está sendo investido. E aqui ninguém falou que o prefeito está roubando, está fazendo, não. A gente quer documento, documento para mostrar para a gente onde foram investidas as coisas. Inclusive, eu gostaria que o líder do governo levasse uma pergunta para o senhor prefeito e me trouxesse na próxima reunião. Há 2 anos atrás, foi repassado para a prefeitura mais ou menos 38 mil para que eu pedi para que se comprasse um parque, se montasse um parque infantil. Foi devolvido esse dinheiro para a prefeitura. Aí teve uma reunião lá na prefeitura na qual eu não participei. E eu liguei, acho que foi para o Juninho, que fez um comentário lá, que era uma reunião com a polícia, e eles falaram que poderia usar esse dinheiro para comprar câmera de olho vivo, parece, sistema para implantar. Aí o Juninho me ligou, eu falei, Juninho, se for para isso, pode ser usado esse dinheiro. Não é o que eu queria, porque o meu sonho era que Planura tivesse um parque infantil, que eu acho uma vergonha muito grande na cidade turística dessa, não tem um parque para a gente levar as nossas crianças. Porque eu acho que ali naquela pracinha da Vila de Furnas dava um parque dos melhores do mundo. Um parque onde todo mundo da cidade poderia levar seus filhos ali. Agora, com o tombamento, eu acho que ficou até impossível de acontecer, que eu achei um absurdo tombar aquilo ali. Fazer um tombamento daquela pracinha, sem ao menos consultar nós, vereadores, consultar a maioria da população. Que ali daria um parque, um lugar muito privilegiado para que os pais pudessem levar seus filhos. Então, eu gostaria, Celso, perguntasse o que que fez com esses... Se eu não me engano, era 38 mil, mais ou menos. Ou no mais, estamos aqui assim, fizemos um mandato, eu acho que eu errei muito. Devia ter cobrado mais, teve gente que achou que eu cobrei já. Não, eu fui muito... Esperei demais, errei muito. Eu peço, nunca vou cansar de pedir desculpa para a nossa população, dos erros meus, que eu devia ter feito muito mais. Só que fica assim, um aprendizado. A política a gente aprende todo dia a gente aprende. É com vitória, com derrota, com tombos, que vai fazer a gente só crescer na vida. Então, eu peço a Deus que ilumine os novos vereadores, que eles saibam correr atrás de verbas, saibam buscar respostas do executivo, não abaixe a cabeça, não sente aqui só para falar favorável, favorável. Procurem resposta, procurem, porque nós somos vereadores do povo, da cidade, não somos vereadores de um prefeito, de um vice-prefeito. Então, é só isso, senhor presidente, demais vereadores, uma boa noite a todos, e fiquem todos com Deus.
Com a palavra, o vereador Fausto Luiz Martins.
Boa noite. Boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores, pessoal de fora que está aí, obrigado pela presença, público presente, funcionários na casa, jurídico, imprensa escriturada, ouvintes da internet, meus colegas vereadores eleitos aí, sejam bem-vindos à casa, vai aprendendo aí devagarzinho como é que eu pego aqui, nós vamos estar juntos se Deus quiser. Agradeço também o uso da tribuna do Márcio Cabral, que tem coragem de falar, de cobrar, está certinho. Isso aí é livre para o povo vir fazer os questionamentos mesmo, e até o debate e a questão com os vereadores diretamente, para a gente dar esclarecimentos, se for possível. Se algum de nós fosse perguntado, poderíamos dar resposta à altura. O Luciano também, que teve aí, ex-vereador também, fazendo uso da palavra. Até agradeço as palavras que teceu contra a minha pessoa. Lógico que todo mundo que anda na política sonha em ser prefeito, mas isso a gente vai ter que analisar, fazer um grupo aí, manter os nossos votos, os nossos amigos, os companheiros que não estão agora eleitos, como o Fornaio, Luciano, Juninho, Lucas, Almezino e a própria Célia. A gente analisar aí, montar um grupo, quem sabe para 2020, nós todos juntos, fortes, podemos lançar um candidato a prefeito, sim, aqui da Câmara. Isso não tem nada disso, não. A gente pode unir força e lançar quem que já sofreu aqui para representar o povo, para depois ir para lá e respeitar os que usam a casa, que representa o povo aqui, os nove. Então, talvez, se alguém chegar lá, como o Adílio chegou, às vezes, foi vereador também, igual meu pai foi, chega a ser prefeito o Adílio, certamente ele respeitou os vereadores. Então, a gente, não é, às vezes, não é só o prefeito que desrespeita, não. O que chateia a gente é os puxa-saco, sabe? Sai lá dando as mensagens distorcidas, e é onde prejudicou a amiga Célia e queimou todos nós, Celso. E outra coisa que eu queria te dizer, Celso, no meu primeiro mandato, eu também era assim, afoito, apaixonado, sabe? Brigava com os outros, por causa de um certo candidato, ou de um ou de outro. Então, depois, com o passar do tempo, você vai amadurecendo. Você vai ver que você não tem que ficar com essa paixão, não. Tem que ouvir críticas, sim. Nós vamos ter um novo mandato junto aí, e a gente vai ver novas críticas, mas críticas que busquem soluções para problemas da cidade. O vereador tem que fiscalizar, pedir esse requerimento que o Luciano fez, de prestação de contas. Quando você fala em publicidade, está tudo no portal da transparência, tudo vem na prestação de conta para os vereadores, mas o que o Luciano quis dizer é que vem lá, vocês vão ver ainda novos vereadores, vem ali a prestação de contas, 300 mil para o convênio da praça. Mas ele quer saber, discriminado, quanto foi de material, de mão de obra, como foi isso, como foi aquilo. Se a gente economizasse nesse sentido, não daria para colocar o playground que é sonhado por nossas crianças? É isso que o vereador está pedindo, um esclarecimento. Lógico, ninguém está falando de desvio verba, mas só ver como foi aplicado, o que tem para ser aplicado ainda. Se o cidadão quer e o vereador fez a pergunta, lógico, se é transparente, traga para cá, traga discriminado. Porque não é todo vereador que tem o conhecimento, o discernimento de avaliar um projeto, um convênio e saber as dotações orçamentárias, é cheio de detalhes que só o contador pode saber, às vezes nem eu como advogado, sei interpretar o orçamento item por item. Mudou ali, tem uma atividade, tem uma outra coisa dentro da dotação e muda tudo. Tem verba específica, como foi falado na saúde, e tem verba que o município dispõe a mais, porque como se falou, se aplica 34% na saúde, a gente vai ter que, no novo mandato, nós vereadores que foram eleitos novos, nós três que fomos reeleitos, cobrar um projeto novo, Celso. Um projeto novo para essa saúde, para a gente saber. Se a obrigação é só 15% para a saúde, ó, 25%, então por que está colocando 34% e não está atendendo os anseios da comunidade? Vamos ver se isso não está vazando no meio dos dedos. Vamos aplicar melhor esse recurso, fazer uma gestão forte, fiscalizada, ajudar o prefeito, porque o vereador pode ajudar. Não é porque eu fui eleito na oposição, apoiei o Fornaia e o outro prefeito, que às vezes para você falar bem do seu prefeito, você não precisa queimar ninguém. Eu, para falar bem de mim e pedir voto para mim, eu não preciso falar mal de você. Então, a gente tem que respeitar as pessoas, tocar isso aqui de uma forma mais assim, harmoniosa possível. E é essa a nossa ideia. Por exemplo, com o Fornaes, se sentiu ofendido, é lógico, o cara que foi candidato a vice-prefeito, o Luciano apoiou, mas isso é igual foi dito, é democracia. O Chico esteve com a gente, esteve no outro lado, somos amigos e vamos estar juntos aqui, entendeu? E no futuro, se Deus quiser, nós somos amigos aí da família e todo mundo junto. A gente dá para ser amigo de todo mundo nessa cidade, aqui é muito pequeno para a gente fazer inimizade, odiar as pessoas, esclarecer, cientificar, sabe? Dar uma ciência para a comunidade, que não precisa ter inimizade. Vai lá e vota, sabe? Vai lá, vota e escolhe o seu candidato. Ganhou? Vamos ajudar, cobrar sim, mas vamos ajudar a administrar. Os nove vereadores estão aqui, ninguém está aqui que entrando com ferro e fogo. Nem nós fomos eleitos na oposição. Eu, o Rogério, o o Josias e o Rui Júnior, ninguém está aqui para ser oposição ferrenha, não. A gente vai ser oposição porque representamos os votos dos partidos, das coligações, das quais fizemos parte na eleição passada. Só que a gente vai ver o que é bom e o que é ruim para o município. E quem tiver dúvida que pedir para a gente requerer, a gente vai requerer do prefeito. E até mesmo para ele mostrar que é transparente e honesto, que traga os documentos para a Câmara. Então, é isso que a gente quer esclarecer. Eu também não acredito que esteja o Paulo fazendo desvios em nenhum dos setores. Acredito que não tenha desvios, mas que problemas podem ter. Desvios por outras partes, por empreiteiros, por outras pessoas, má aplicação da verba, pode existir sim. E isso que a gente quer fiscalizar. Entendeu? Então, por exemplo, é tudo licitado, está no portal de transparência. Mas peraí, licitação, eu sou funcionário da prefeitura faz 24 anos. Licitação indo três firmas concorrer, fez os papéis, está tudo bonitinho. A gente não prova que está irregular nem ilegal. Às vezes está imoral, porque veio três empreiteiras combinadas para ganhar uma. Uma ganha aqui, uma em Conceição e outra em Pirajuba, por exemplo. As três ganham em cada lugar e é combinado. Então, é legal, porque acata a lei 8666, que é a lei de licitações, porém, contudo, todavia, é imoral, porque vem combinado. Então, isso que o vereador tem que questionar. É isso que a gente tem que fazer. Não ser apaixonado, não. Vamos lá. Às vezes a gente vê que a administração vai dar uma bobeirinha. Você, como líder, como diz apaixonado, pode lá falar, pô, vamos lá avisar. Ou para, não vai nesse sentido aí, vai dar errado. Você vai cometer uma improbidade administrativa, vai ser processado. Isso vai chegar na Câmara, vai chegar uma cassação. E isso não é um anseio da gente, Celso. Você pode ter certeza, como se diz que o Marcinho quer caçar, que o outro quer caçar. A gente não quer caçar ninguém. Teve cassação política aqui, foi muito desgastante. Eu, o Fornaia e o Luciano, o Chico, participamos aqui dessa eleição, o próprio Lucas, entendeu? Do processo de cassação. Para reeleger na outra eleição, gente, foi complicadíssimo. A gente sabe disso, como é que é. Caçar é desgastante. Mas e se a gente foi, comprovou e achou o erro? Tem que caçar. Então, a gente tem que tomar medida de preventiva. A assessoria jurídica da prefeitura pode dar uma consultoria preventiva, orientar ele a já fazer corretamente para evitar que chegue aqui e que tenha que ser apurado por essa casa. Então, eu acho que a gente está querendo só esclarecer que não tem que ter paixão, tem que unir forças, o legislativo e o executivo, buscar recursos, inclusive fora, como fizemos eu, o Chico e a Celinha, buscamos recursos para acabar uma obra que estava inacabada, não quero saber qual prefeito começou. Aquilo era um problema social na cidade e um dinheiro investido e que não tinha resultado, não tinha volta o que foi almejado na hora do projeto. Tinha viabilidade de atender a população daquele bairro e aquilo parado não valia nada, e inclusive pão de droga. A gente fez o quê? Corre atrás dos deputados, traz a verba e acaba a obra. É assim que o vereador tem que fazer, entendeu? Além de se legislar, fazer belos projetos, como o Luciano sempre fez, nós todos fizemos várias indicações, nem sempre atendidas, mas é isso que é vereador, sabe? Faz os projetos de lei, as indicações, tudo, essas menções, como o Juninho falou, moções de pesar pelo falecimento, tem várias atribuições e proposições que o vereador pode fazer aqui. A gente vai estar aqui junto, orientando vocês, novatos, que a gente vai estar junto, ajudando a vocês a aprender junto, a gente vai continuar aprendendo, porque é vivendo e aprendendo, a gente vai se aprender um com o outro, cada um tem uma experiência de vida, e isso a gente é somado. Aprendi muito com a Célia, aprendi com todos os meus colegas aqui já, o Luciano, o Chico, no seu Ramos, o Celso é meu primo, o Juninho também, o Lucas, cada um tem os seus dotes, o Almezino primo, o Fornaia foi amigo meu, companheiro, tivemos divergências aqui, tivemos candidaturas a presidente da Câmara e o Fornaia que saía fogo e faísca, mas estamos amigos, isso você tem que passar o momento daquela eleição, daquela disputa, depois a amizade tem que estar aqui, a harmonia volta, e é isso a minha ideia. Então, eu só queria dizer isso, vocês estão de parabéns por ter usado a tribuna, a gente vai estar aqui sim, agora esse final de mandato com meus colegas atuais, e com os futuros, a partir de 2017, vão estar juntos também, e para buscar o melhor para a Planura, porque, senão, como diz o Luciano, se for para a gente vir aqui para ficar só babando ovo de prefeito e falar que é bonito, que é lindo, que é favorável, então não precisa ter um vereador, já põe lá de secretário e puxa saco lá dentro da prefeitura e pronto, fecha a Câmara. Acho que não, tem que ter o ponto de vista, tem que ter a crítica, tem que ter a análise dos projetos com respeito, sinceridade, e, então é por aí, me desculpa também, é que vai indo, vai saindo. A gente fala e sai fácil e tem que explicar para o povo,
que a gente está aqui de cabeça erguida, não fizemos nada para atrapalhar a administração, foi um sufoco realmente essa eleição, muito difícil, muito mesmo, todo mundo que participou aqui sabe, nos dois sentidos, teve tudo quanto é coisa nessa eleição. Mas está beleza, parabéns para o Paulão que ganhou, fomos oposição sim, apoiou o Adriano e o Mário, e os meus candidatos a vereadores e coligados foram reeleitos, parabéns para eles e para os que foram da coligação do lado do Paulo, e temos que juntar tudo, unir força e buscar a melhoria para a cidade. Então eu queria só dar uma faladinha disso, e muito obrigado e boa noite.
Com a palavra o vereador Francisco Antônio Nascimento Filho.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, a imprensa escrita e falada, funcionários dessa casa, hoje os nossos visitantes, vereadores eleitos, presidente de associação, Batata, quero também aqui agradecer a presença do meu irmão, minha esposa, que se faz presente. Hoje eu posso dizer que fica até fácil para a gente fazer alguns comentários. Por isso que a política é democracia. As coisas vão acontecendo e a gente tem que saber administrar e administrar bem. O senhor Márcio usou a tribuna, parabéns para o senhor Márcio que usou a tribuna e fez a crítica dele. O senhor doutor Luciano usou a tribuna e fez uma outra parte da questão. Fica fácil da gente relatar. Nobres vereadores, quase todos já comentaram. Cada pessoa tem o seu problema. Todos nós sabemos que a crise política hoje não é só crise política, é mundial, não é em planura. Mas nós estamos se falando de planura. No Brasil, vai equiparar dentro do problema. Mas não temos que falar que o cara só fez ou que o cara não fez. É bonito ouvir os dois lados da moeda, e nós ouvimos aqui seguidamente. O senhor Márcio usou a tribuna, fez a crítica, e o doutor Luciano foi mais maleável na questão. Eu tenho falado isso muito. O que mais nós precisamos, o político, hoje comentei hoje aqui com vocês ali, os nobres vereadores, que em alguns casos dá vergonha em algum lugar você falar que é político por conta da corrupção. Mas eu, particularmente, vereador Chico Velho, não tenho isso comigo. Porque, graças a Deus, eu só não falo que me sinto realizado porque não consigo resolver os problemas que a nossa cidade tem, a qual eu represento. Eu queria resolver mundialmente, mas só para Deus pode fazer isso, porque nós vivemos numa questão muito complexa. Mas quero dizer, primeiramente, o senhor Márcio, eu acho, não posso falar que tenho certeza, que posso amanhã ir lá procurar e não acontecer, mas eu acho que não precisa nem pedir nessa casa, o senhor mesmo pode chegar e pedir, tem o senhor como direito, o senhor chegar e pedir, eu tenho certeza que o prefeito não vai recusar. Quero ressaltar que eu não estou aqui puxando saco de prefeito, eu não sou puxa-saco e não estou aqui... Poderia ser ele ou qualquer outro que for. O que aconteceu, o que é verdade, o que tiver errado, eu vou cobrar, e o que tiver certo, eu vou falar. Eu sou um cara que olha os dois lados da moeda, graças a Deus. Isso tem me dado um resultado positivo. Eu não me arrependo do meu trabalho que eu fiz nessa casa, não só esses 4 anos, mas os 8 anos de mandato. E se Deus quiser, tem mais 4 pela frente para me fazer o trabalho. Peço todo dia a Deus que me mostre o melhor. E posso falar para vocês que nunca nesses 4 anos fui eleito adversário do Paulo Barbosa e nunca nesses 4 anos eu precisei de um documento para ser negado na Prefeitura Municipal. Não estou tirando mérito de nenhum dos senhores, eu não sei qual o motivo que aconteceu, mas eu também nunca fiz requerimento. Sempre que eu chego na área da saúde, educação, esporte, qualquer lugar que eu vejo uma coisa errada, eu vou pessoalmente no prefeito, eu ligo para ele. Prefeito, você pode me atender que hora? 10 horas da noite, 10 horas da noite o encontro está marcado, eu estou lá, já fiz isso várias vezes. E ele sempre me atendeu e no dia seguinte o documento está na mão. Então, eu acho que ele não se priva de documentação. Luciano aqui tem uma questão que eu até achei, nobre vereador, que já tinha dado a resposta de todos os requerimentos que passou por esse plenário, nós aprovamos, foi todos unanimidade aqui, favorável. Então, eu acho que... Não sei o que aconteceu, esse problema por conta da resposta. Eu vi até algumas respostas de requerimento que houve aqui, falando que estava à disposição. Eu sou mais ansioso. Se falar para mim que está à disposição, eu procuro no dia seguinte já, eu não espero mais não. Então, eu tenho falado isso e continuo falando. Tem que ter a crítica, tem que ter a crítica, porque se não tiver a crítica, não flui. Só que tem que ver o que foi feito também. Tem que ser falado, não pode tirar o mérito de quem tem. Então, a crítica é muito boa, é uma coisa muito boa, a cobrança, principalmente pelo que a gente estamos vendo hoje acontecer, quando se fala de patrimônio público, hoje o prefeito é o Paulo. Amanhã pode ser qualquer um de nós, daqui 4 anos, na hora que ele cumprir o mandato dele, se Deus quiser. Outra coisa que eu vou falar, senhor Márcio, é um atraso muito grande para uma cidade, sem dúvida, uma cassação de mandato. Nós conseguimos provar isso nessa cidade de Planura, com a cassação do João Gangini. Até porque o senhor é conhecedor, projeto, quando são enviados, que seja emenda de deputado, ou qualquer que seja, quando troca ou cassação, para tudo, volta a estaca zero, tem que fazer tudo de novo. Eu já saí daqui para ir para Brasília, para Belo Horizonte, acompanhado com o prefeito, junto com a equipe de vereador, eu, Fausto, a Célia, já fomos várias vezes, o Celso, o Adriano, nós já fui, o senhor Mezino, só nunca fui com o Lucas, o Júnior e o Luciano, mas os outros aqui todos já fui. Levando documento, a gente sabe o tanto que é difícil. Não que eu esteja falando que o senhor não sabe, é complicado você levar uma mala de documento, está tudo alinhado e de repente desmanchar tudo aquilo. É um atraso para o município, sim. O prefeito que está lá, ele tem por obrigação de administrar bem a nossa cidade, que seja feio ou bonito ou quem quer que seja. Quem está lá, ele tem por obrigação de administrar bem. E quem não está satisfeito, tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar. Quem achar que está errado, tem que cobrar, porque é patrimônio público. Somos nós que pagamos 50% hoje do ICMS lá em cima, que metade do que a gente usa ou consome, todos nós sabemos, ou mais, que é imposto. Então, nós temos que ajudar a administrar. E quando a gente ajuda a administrar, fica mais fácil. O manifesto popular hoje, não resta dúvida. Eu acho que não precisa ser aquela questão ferrenha de falar assim. Eu acho, isso é uma questão minha particular. Porque se falar assim, vamos levar para o conhecimento, eu tenho certeza que vai ficar na divisão. Igual o senhor citou, vamos tomar atitude, levar para o Ministério Público e tal. Não, o prefeito tem que responder o requerimento do vereador, o prefeito tem que responder o requerimento do cidadão que pediu, qualquer um, é como obrigação, ele não tem que esconder. E as medidas têm que ser tomadas dentro da lei, não precisa de agressividade, isso é que eu acho que tem que ser feito. E a pessoa que cobrou, e quem não quer entregar a documentação, é porque deve. Então, quem não deve, não tem, tem que ser entregue. Eu acho que o prefeito não vai fazer isso, não vai se privar. Eu quero até, se eu puder, me manter informado nessa questão, ou se quiser que eu possa intervir, nessa, que eu acho que ele não, jamais vai, é que não está concluído lá ainda. Outra coisa, a área da saúde é complicado, é uma tristeza. Eu sou emotivo e vou falar para você, já chorei muitas vezes no hospital, não só aqui, mas eu tenho acompanhado muito em Barretos, Sueli, Langote, no Beraba, é de fazer dó, já vi gente morrer na minha frente muito. Doutor Luciano falou uma coisa aqui, quem nunca saiu para fora, observa. Eu saí daqui e fui para minha terra natal, Ceará, na minha cidade. Cheguei lá, o meu sobrinho ficou doente, não atenderam. Não atenderam. E é uma cidade grande, mais ou menos do tamanho de Frutal, tem 60 mil eleitores. Não atendeu. Falou, não, você não habita aqui mais, você é filho natural daqui, mas eu não vou atender hoje, nós vamos só amanhã, porque à noite só urgência é emergência. Eu fiquei muito indignado com isso, e acontece isso na nossa cidade aqui. Já falei isso para a Régia. Eu assisti 2 audiências públicas, foi comentado aqui por vários vereadores, eu tive em 2 audiências públicas, foi nessa câmara aqui, né, Nil? Colocado no telãozinho ali como prestação de conta, aquilo ali é importante. Não só para o vereador, para ficar com bastante informação, mas também para o cidadão. Vocês concordam comigo que é importante? Porque quando é feito no telão, tem um pouquinho mais, dá para você entender. E eu fiz tanto questionamento, e quem dera se tivesse mais pessoas para fazer pergunta. É assim que funciona. Então, quando o senhor falou da questão, eu acho que está suspeito, eu acho que está muito... Prefeito deve esclarecimento, sim, à população. É ele que é o administrador, então não tivesse exposto o nome. E a outra coisa boa, gente, que eu estou, graças a Deus, Deus faz as coisas muito, muito maravilhoso. Graças a Deus. Prefeito contraiu dívida com 2 milhões no asfalto, tudo que aconteceu. Ele mesmo se reelegeu para ele pagar. Ele agora não tem que reclamar. Foi ele que contraiu a dívida. Ele mandou aqui e a gente aprovou. Então, tudo bem. O que tem na redação de um projeto para o vereador? Por isso que eu falo que, graças a Deus, eu não vou falar que eu fiz tudo que devia, não, jamais, está longe de acontecer isso. Mas eu sou um cara que não me arrependo do que eu fiz. Por quê? Tudo que eu fiz foi pensado, calculado, tudo certinho. Mas, infelizmente, posso até dizer que nós tivemos mais derrota no nosso município do que vitória. Quero que o prefeito entenda, porque eu tenho certeza que vai ficar gravado em ato, eu não estou falando mal de prefeito nem de ninguém. Estou falando em questão de necessidade. Todos nós sabemos, quando se fala que precisa de funcionário para cuidar de um setor de administrativo que seja, numa praça, num poliesportivo, em qualquer que seja, gente, vamos buscar mais junto ao prefeito, ver se realmente tem condição, a prefeitura tem condição de colocar esse quadro, mas tem que ser tudo transparente para todo mundo falar a mesma língua. Eu acho que isso é uma peça importante. Quando o Celso falou do portal de transparência, foi o que o Fausto explicou muito bem. Nós não conseguimos entender. É muito difícil, até punir, tem que ter tempo e é formado no, na área para tentar saber como é que aconteceu. Então, quando eu falo da prestação de conta, da questão de mais perto do prefeito, conversar, às vezes, não é porque, não, porque o prefeito é bonito ou é feio, não. Tem que ver o anseio da população, a necessidade. Eu já tive questão de eu ligar para ele 10 horas da noite e ter que pedir desculpa para ele. Olha, mas o que está acontecendo? Está acontecendo isso assim, assim, amanhã cedo eu vou ver. Não, não quero que o senhor leve a mal, não, senhor prefeito, mas eu queria que visse hoje. Você fala assim, Chico, que resolveu? Não, não resolveu. Mas eu fiz minha parte. Eu fui colocado aqui para isso. Se ele achou bom, se ele achou ruim, não tem problema, eu cobrei. E no dia seguinte eu estava lá para cobrar o resultado. E ele, infelizmente, nós tivemos a resposta que não dava. Hoje já está acontecendo algumas coisas, graças a Deus, na área da saúde. Já, hoje nós temos o ultrassom operando já, né? Não é isso, Celso? Foi o que foi repassado para mim da prefeitura. E diz que já está feito... já estão fazendo documentação no máximo para março, ou abril, o raio-x. Então, vai melhorando. Já tinha que ter melhorado, sem dúvida, mas tudo aquilo que a gente vai conseguindo, principalmente na área da saúde, é sempre uma vitória. Então, é sempre uma coisa boa. Por isso, gente, eu não quero me estender mais aqui, que eu já falei muito. O Adriano falou, nós temos ainda espaço para a gente falar aí. Tem algumas coisas que, às vezes, nós mesmos não olhamos para o que nós fazemos. Nós temos que falar assim, eu vou criticar o Fausto lá, que ele é vereador. Gente, você não está em todo lugar, você não sabe o que aconteceu. O cidadão critica o vereador, eu falo, o vereador não está fazendo o trabalho dele, o prefeito não está, às vezes a gente não ficou sabendo. Passa, faz igual o Márcio fez. Vem aqui, usa a tribuna, comunica ao vereador. Não teve resposta do vereador? O vereador está aqui para representar o povo, gente. Isso aqui é passageiro. E a melhor coisa que eu acho, pode ser 5 horas da manhã, 10 horas da noite, a hora que a pessoa bate no meu portão. Chico, eu queria saber isso, isso e isso. Tal dia, busca a resposta aqui com você. Ou eu quero ela de imediata. E eu poder dialogar com ele e falar, se eu não tiver essa resposta até amanhã, mas você pode ter certeza que eu vou estar te comunicando. Isso é a melhor coisa que eu acho. Isso é um manifesto popular. A pessoa viu, sentiu, você tem que apurar. Eu não gosto de falar as coisas assim, eu vi falar que o fulano falou que aconteceu isso. Não. Eu não gosto disso. Chegou, falou, Chico, aconteceu isso. Beleza, vamos lá ver. Já passo para o prefeito. Se ele não resolveu, o problema dele. Mas a pessoa que me procurou, ele teve a resposta. E se alguém, eu quero falar isso, aqui está sendo gravado, os internautas estão aí. Se alguém falar assim, eu procurei o Chico e ele não me deu a resposta, é porque a gente não encontrou ainda. Mas tudo que vem da população é repassado, então, portanto, mais uma vez, eu só tenho a agradecer as pessoas que mais uma vez me colocaram para me ajudar da maneira do possível, com o meu esforço, com a minha dedicação, se Deus quiser, sempre tentar buscar uma cidade melhor. Então, mais uma vez eu quero ressaltar, com certeza tem que ter a pessoa, se deu errado, tem que ter a pessoa para criticar, mas aquilo que deu certo, vamos compartilhar, fazer igual o doutor Luciano falou aqui, é muito bom se compartilhar com aquilo que é bom, e a crítica construtiva, buscando aquilo que está errado, só vai ajudar a melhorar, isso não tem dúvida. O administrador público, o vereador, ou o secretário, quem quer que seja, que ficar, se sentir ofendido com a cobrança da população, eu acho não, tenho certeza. Ele não tem capacidade para assumir uma cadeira aqui e representar a população. E outra, tem que aguentar às vezes a crítica, sabendo que você está certo, a pessoa falando que você está errado. Infelizmente isso acontece. O manifesto popular vem dessa maneira. Você tem que saber dialogar e não perder a boa. Hoje eu posso dizer que a escola da vida é a melhor que tem, graças a Deus. Deus abre o caminho e cada dia ilumina e mostra para a gente. Mas a escola da vida é um caminho trilhado. Mas a melhor coisa que tem é você poder dialogar com a pessoa e mostrar para ela que ela, mesmo criticando, achando às vezes que estava criticando, ela trouxe o benefício e ajudou a gente a fazer, resolver um problema que talvez, se não fosse repassado como crítica, nunca seria resolvido, porque o administrador não fica sabendo de muitas coisas. Também não estou aqui criticando o secretário, apesar de que secretário deixa a desejar com palavras e muito, já foi falado isso muito, o Luciano falou isso demais, que falta, e realmente, o secretário tem que tirar o pé do chão, o secretário aos olhos do prefeito, ele levanta e derruba. Então, é dessa maneira que funciona. É, eu acho que tem que ter os dois lados da moeda, e o mais, só quero agradecer a Deus, agradecer a presença de todos. Obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe.
Parabéns por suas palavras, Francisco. Passa a palavra para o vereador Almezinho Luiz Martins.
Boa noite, nobres colegas, público presente, funcionário dessa casa, e a imprensa escrita falada, e os internautas, e os novos vereadores que estão aqui no nosso plenário, nos enriquecendo o nosso trabalho. Pessoal sentado no banco de honras que usaram a tribuna. Quero agradecer pela atitude de usar a tribuna. A tribuna é livre, está ofertada a todo público planurense, a todo cidadão. É uma atitude muito boa quando a pessoa utiliza esse espaço público. Aqui é uma casa parlamentar. Parlamentar quer dizer casa de discussões, de leis. Eu sei que na vida, cada dia a gente aprende um pouco e também ensina alguma coisa. Na montagem da vida, nos dias, na vida pública, na vida familiar, em todos os espaços que a gente ocupa, a gente é importante, sim. Mas, ultimamente, não sei se eu estou aprendendo ou desaprendendo, ou se a gente faz um bem, ou pensa em fazer um bem e acaba fazendo um mal. Eu sei que aqui se fala da pessoa prefeito e não de Paulo, mas para se tornar prefeito, antes era Paulo. E nenhum partido onde ele era filiado nunca deu oportunidade de ele ser nem candidato a vereador, pelo menos. Eu tive a atitude de buscar esse partidinho, que é o partidinho chamado de aluguel, colocar Paulão para a gente soltar um candidato a prefeito, independente de redomas políticas e viciosas. Veio, caiu ao gosto da população, foi eleito com aprovação bastante alta, reeleito, coisa que nunca aconteceu na planura, uma reeleição com 10% de votos válidos, que não é muito pouco para quem é situação, onde se torna vidraça. Então, eu não estou entendendo. Eu não sei nem se eu estou morando no planura, porque, poxa, ele está quebrando um protocolo. Reeleição, que nunca houve. Prefeito, que há muitos anos que não combinava com o vice, ele terminou com o mesmo vice, lançou candidatura com o mesmo vice e está aí na gestão. Quer vir dizer que a gestão, Paulão, tem tanto defeito assim como se aponta? Tudo bem, tem falha, porque quem faz, tem falha. Só não fala quem não faz nada. Eu sei que é só esse mandato, 4 anos. Não consegui ser eleito, não tem problema. Mas nosso partido cresceu, elegeu 3 vereadores do PHS. Esse partidinho de aluguel, é muita abelha, né? Então, está aí o prefeito reeleito. Nós estamos sendo um divisor de água, uma divisão de culturas, uma divisão de cultura política, é uma nova era. Olha a reforma que está tendo na Câmara, mas 6 vereadores novos. Eu vou achar ruim por isso? Não. Isso é crescimento. E digo mais, acho que todas as pessoas deveriam testar a oportunidade de ser vereador, de ser um político, de fazer alguma coisa na cidade. Mas eu já estou me fazendo uma pergunta. A gente não sabe se fez o bem, se fez o mal. Porque, olha, tem vereadores aqui que não teve a honraria de ter o nome numa placa sequer que um prefeito inaugurasse alguma obra que fizesse no mandato. Nós, por exemplo, é só 4 anos, mas eu tenho meu nome num punhado de placa. E quem fez foi o Paulo, foi o prefeito Paulo. Poxa, será que esse cara é tão ruim assim que não está fazendo? Ou será que os interesses pessoais não foram atendidos por essa pessoa, porque ele é individual e universal ao mesmo tempo? Com ele não tem credo religioso, nem etnia, nem cura e nem raça. Ele é, a eleição para ele terminou dia 2. Hoje ele é prefeito para 100% da população de Planura, conforme foram os 4 anos anteriores. Ele foi prefeito para todos os cidadãos de Planura. Ele não teve perseguição política com ninguém. Ele ganhou a eleição, é claro que não teve 100% de voto, mas trabalhou para 100% de Planura. Então, eu acho que, às vezes, incomoda. Eu não sei se estão procurando cabelo em ovo, ou se é que incomoda, ou se os interesses pessoais não foram atendidos, ou se a sua bandeira política era uma outra. Então, eu acho que eu estou saindo num bom momento mesmo. Acho que o mundo político não é o meu, não. Não consigo entender isso nunca. Se eu viver mais 100 anos, eu não vou conseguir entender, porque nada agrada a ninguém, entendeu? Se você não faz, parece que tem mais valor aquele que não faz. Porque quando você começa a fazer, aí tem que investigar a obra, se foi feita ou se não foi. Agora, quando vem uma obra, começa e não acaba, ninguém fala em investigar, ainda vai apoiar ainda. Então, eu não sei, assim, às vezes, de repente, estou até desabafando. Eu preferi parar por aqui para não querer... cada um falou um pouco, cada um mexe numa casca de ferida, cada um alguma coisa. Mas eu garanto para vocês que a cultura política de Planura mudou. Ela mudou tanto culturalmente como nas ações. Nossa cidade já não é a mesma. Quem andar lá no bairro que foi asfaltado vai ver que lá é uma cidade que está mais bonita que a nossa cidade antiga. Uai, que transformação é essa? Com 2 milhões fazer estudo de obra? Aí estão procurando porque demorou? Demorou porque se não demora para usar outros recursos, não conseguiria fazer. Qual outro que ia fazer aquelas obras todas ali com 2 milhões de reais? Está criticando porque demorou? Mas fez. E aqueles ficou 12 anos, 15 anos e não fez. Tem rua ali que tem três casas, meia dúzia de um lado, duas de cá, e que está aí há 50 anos de municipalização Planura e nenhum prefeito fez. Paulão passou lá e fez. Não importa se tem morador ou não, mas ali é um logrador de servidão de todo mundo e fez até a última rua de Planura. Os 700 mil não era para poder fazer o asfalto solidário, era para recapear mais 45 ruas danificadas antes que danificasse mais. Mas graças a Deus não deu certo, porque Deus escreve certo em linhas tortas às vezes. Nós tivemos um deputado, Tony Carlos de Uberaba, que nos concedeu 100 mil para o RECAP e ele teve 2 votos só na Planura. 2 votos só. E mais 160 mil para comprar os equipamentos para o próximo UBS que vai ser inaugurado. E teve 2 votos em Planura. Agora, você acha que um deputado desse arrumou isso? Ele ia arrumar para um prefeito que não tivesse credibilidade? Será que o Paulão é mágico? Porque já 14 deputados diferentes já ajudou o Planura. E sem neto, prefeito nenhum nunca conseguiu tanto apoio e credibilidade desse jeito. E, no entanto, todo mundo dando cacetada no prefeito. Será que faria melhor se estivesse lá? Eu faço essa pergunta e esse desafio. Mas não estou aqui para questionar, falar e criar, não. Eu estou no final de mandato, mas até dia 31 nós estamos aqui ainda, nós ainda somos responsáveis pelos nossos atos. Mas eu acho o seguinte, deve repensar que a cultura política mudou e vai mudando cada vez mais. Hoje o pessoal é diferente, pensa diferente, acompanha diferente. Chega de redomas políticas viciosas que vem trazendo tradições. Ninguém está querendo político mais não, está querendo quem faz. É isso que Planura precisa, de quem faz realmente. Não é propaganda em jornal, não é uma foto desse tamanho, não. Então, é isso, é o que eu acho, e desejo para todos um bom retorno para suas casas, uma boa noite, que repense o que eu disse aqui. Pode dizer que eu estou sendo um chato no momento, mas preste bem atenção para você. Depois, vocês analisam com vocês mesmos. Uma boa noite.
Boa noite a todos. Senhores ouvintes pela internet, senhores presentes, senhores vereadores, público presente, vereadores eleitos aí para o próximo mandato, ao presidente do PRTB de São Paulo, quero aqui dizer umas palavras também, mas nada do que foi discutido aqui hoje, mas é umas coisas que está me incomodando muito. A gente perde, graças a Deus, assim, a gente perdeu, mas fico feliz ainda em ter perdido. Fiquei entre os 9 ainda e tenho certeza que isso é uma aprovação. E com a perda a gente também aprende. E eu aprendi com os erros e também assim, ao decorrer do tempo na campanha. A gente vai aprendendo. Tudo é um ensinamento para a nossa vida. Aí acabou, perdeu, cabeça erguida sempre. Fiz tudo que pude por nossa cidade, quero continuar fazendo ainda. Aí tem as pessoas que eu não sei como cria notícias falsas, inverdades, para tentar ainda acabar com a gente, tentar denegrir a nossa imagem, a nossa obridade. E assim, é complicado dizer áudios aí que eu vi no WhatsApp, dizendo que eu e meu pai tentando, até conversei com o Rodrigo, tentando caçar, dar um tapetão no Rodrigo Carteiro. E não só nele, ainda tinha que também o Reinaldo, que é o primeiro suplente. Eu falei assim, gente, como que assim, uma pessoa pode criar uma coisa dessa na cabeça e falar que é eu e meu pai ainda? Meu Deus do céu, eu perdi, eu sei perder, vou sair de cabeça erguida. Do jeito que eu entrei para aquela porta, eu vou sair por ela. E vou sim, hein, continuar junto com vocês, trabalhando, dando ideias, questionando, cobrando também, porque essa é a função de não só dos vereadores, mas de toda a população. E quero te dizer, Rodrigo, que, cara, nunca na minha vida pensei, nem fiz nada disso, a denúncia ou algo do tipo, nem meu pai, para tentar te prejudicar. Você pode ter certeza que da minha pessoa e do meu pai, ou qualquer familiar meu ou amigo meu, não foi. Não teve nada disso. Parece que sim, tem uma denúncia ou algo do tipo, eu não sei. Não teve tempo de conversar sobre esse assunto, só aquele dia lá no almoço comunitário lá. E foi bem breve, né? Eu até te expliquei, o povo tá me xingando aqui na internet, falando que tá tentando fazer isso, aquilo. Eu falei assim, gente, para, vamos pensar. Nunca na vida, não te conheço desde quando eu sou criança, desde quando fui criança, de dentro da sua casa, amigo demais do seu irmão. Então, e você, pai de 3 filhos, bonito, saudável. Nunca na vida, cara, que eu nunca fazer uma coisa dessa. E para deixar bem claro também, você vai ser diplomado, empossado, vai trabalhar para a nossa cidade, vai representar nós aqui, toda a população de Planura. Isso eu te garanto, se Deus quiser, isso vai acontecer, Deus vai te dar saúde, sabedoria, para você ainda mais disputar uma eleição e ser reeleito. Porque você é um cara merecedor, você trabalha para a nossa cidade já, há muito tempo. E pessoas que falam isso assim, na rua, e tem gente que acredita, isso que é triste. Pessoas que não têm uma formação de opinião, uma opinião formada na cabeça e pega e ainda acredita e sai espalhando isso. Eu escutei o áudio lá de uma senhora derrotada aí. Falei, fiquei triste, falei assim, gente, mas não tem base. Eu achei que ia acabar esse assunto, mas não acaba. Pessoas dentro desta casa, aqui, vereadores, fiquei sabendo em seu trabalho, falando que eu estava fazendo isso mesmo. Falei assim, ó, não existe, não é possível um vereador pegar e falar uma coisa dessa. Não quero citar nomes, para deixa quieto, porque eu sei do que eu faço, eu sei da minha hombridade, da minha qualidade de pessoa, de ser humano que eu sou. Então, era isso, Rodrigo. E esse caso, acontecer qualquer problema, o senhor foi impugnado ou qual do tipo, você tem a minha assinatura de renúncia desse cargo, de suplente, que suplente nem cargo não é, né, para começar. E então, se caso um dia qualquer pessoa falasse não, o Rodrigo foi impugnado, aí tem que impugnar primeiro também o Reinaldo, ainda depois. E falar que eu que vou assumir, não. vocês têm a minha assinatura renunciando a esse cargo. E eu espero que esses comentários mentirosos parem, porque é ruim para a pessoa, eu. Nossa, velho. Aí tem gente que acredita que eu sou desse, acha que eu sou ruim. Falar que achar que é verdade uma coisa dessa, pelo amor de Deus, gente. Vamos olhar para frente. Para com esses boatos maldosos sobre a minha pessoa. Quero parabenizar aí todos os vereadores, Márcio Cabral, Luquinha, dentista, por suas falas aí, suas cobranças, esclarecimentos e tudo mais. Porque esse é o papel do vereador, sim, cobrar, fiscalizar, ir atrás de respostas, para que, senão, a gente não tem significado nenhum de estar aqui debatendo, plenário, discutir sobre assuntos da nossa população, assunto do interesse que vem de encontro aos nossos munícipes. Os novos vereadores aí, tenho certeza que estão tendo uma aula mais ou menos do que é ser isso aqui, que é vereador, representar o povo. Então, e vocês estão de parabéns aí também por vir. Já vejo que é a terceira reunião já que vocês nos acompanham. E parabéns a todos vocês. Quero também agradecer aí a presença do policial militar do Estado de São Paulo, presidente municipal do PRTB de Barretos, Marcos Garcia, e secretário estadual do PRTB, José Lacerda. Quero dizer para vocês que o PRTB tem uma passagem, né? Não na minha vida, mas, né, do meu pai, da minha mãe, que está ali a foto dela ali, que ela foi vereadora pelo PRTB. O Luciano também foi vereador pelo PRTB. E assim, é um partido onde eu 28 na cabeça e no coração, né? Quero lembrar daqui. Mas é isso aí. Parabenizo a todos os vereadores, agradeço a todos vocês aí que nos assistiu. E fiquem todos com Deus. Peço ao secretário que proceda à chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Célia Soares Lucas.
Presente.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Almezino Luiz Martins.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Presente.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores e o público presente, imprensa, escrito e falado, e servidores dessa casa. Declaro a reunião encerrada.